Então, boa tarde. Eu queria, em nome do Instituto de Conselhos, dar boas-vindas a todos, agradecer a vossa presença em mais uma iniciativa no âmbito deste ciclo de conferências Global Europa, 20 anos de sucesso. E vou retirar o subtítulo. Mas é, enfim, como sabem, é uma iniciativa que junta várias escolas do país, da Escola de Economia e Gestão do Estado do Minho, da Faculdade de Economia do Porto, da Associação de Investigação e também do ICS, da Universidade de Lisboa. É uma iniciativa conjunta que visa exatamente abordar temas muito cadentes na atualidade, naturalmente, e que de resto foram gerados um pouco por essa preocupação. São várias as iniciativas que têm sido levadas a cabo aqui na Faculdade e em outras escolas do país, exatamente associadas aos nossos colegas, verdade? E continuará esta iniciativa para continuar com outros temas para os quais chamo a vossa atenção, enfim, consultando exatamente a página que está disponível nas várias unidades, no GEMF e nas outras escolas, na própria. E, portanto, mais uma vez, sublinhar este esforço conjunto que, embora foi organizado e que, embora foi colocado de pé. Pois, o tema é um tema, enfim, suponho também muito, muito atual. A água, os políticos da água, também no contexto europeu, enfim, suponho que também temos metido muita água, verdade, também vem bem a propósito. E para esse efeito, temos um painel muito interessante de conferencistas. Naturalmente, agradeço desde já a participação, é uma grande honra para nós. E ao mesmo tempo, enfim, acho que devo essa explicação, justificando que dito o auditório está assim, grito, meio cheio, enfim. E que se deve, naturalmente, enfim, às festividades estudantis que amanhã têm início e é relativamente às quais nós, enfim, não podemos fazer muito. Porque, enfim, a nossa expectativa era que a sala pudesse estar mais cheia, mas está composta por, enfim, participantes muito interessados, e isso é que vale. Enfim, são as circunstâncias. Mas teremos a oportunidade, certamente, para um debate muito interessante, e sem mais demoras, e passar a agradecer mais uma vez, enfim, a colaboração que nos foi prestada, é uma grande honra para nós, ter um conjunto de conferencistas e, como disse, ia passar de imediato ao meu colega Rui Martins para fazer, naturalmente, uma apresentação mais cuidada dos conferencistas e auxiliar depois também uma intervenção do Dr. Eduardo Barata, que fará, digamos, uma pequena introdução a esta problemática. Portanto, a todos muito obrigado e passo de imediato a palavra então à próxima. Obrigado.
Boa tarde a todos. Em nome da coordenação científica do projeto 1986-2010 Economia Portuguesa da União Europeia, que envolve um conjunto de unidades de investigação, o Núcleo de Investigação de Políticas Económicas da Universidade do Minho, aqui representado, o Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e o próprio Grupo de Estudos Monetários e Financeiros da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e, em particular, em nome da equipa responsável pela temática Território, Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Regional, na qual se insere esta conferência, que agora vai decorrer, quero expressar o nosso grato reconhecimento aos conferencistas e também à direção da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, ao GEMP e ao CV pela colaboração associada à concretização desta iniciativa. Antes de passar à apresentação dos oradores, agradeço igualmente a todos os presentes, que tiveram a coragem de, sobretudo aos nossos estudantes, que num período tão concorrido como é este, de cá estar presentes hoje. E agradeço também a presença de investigadores da Universidade de Coimbra, bem como profissionais oriundos de autarquias da região e de dirigentes e profissionais de entidades diversas ligadas ao setor. Cabe-me a honra, então, de apresentar os conferencistas que gentilmente aceitaram o convite de colaborar connosco nesta iniciativa, vindo de partilhar as suas posições sobre a política da água, trazendo assim, então, à Faculdade de Economia uma parte ou alguma da sua experiência sobre o setor. Começarei pelo Sr. Engenheiro Jaime Melo Batista, que exerceu funções durante vários anos como investigador no LNEC, tendo assumido a presidência do Conselho Diretivo do Instituto Regulador de Águas e Resíduos em 2003, cargo para o qual foi reconduzido após a revisão dos estatutos e alargamento das competências da entidade reguladora setorial, que passou a designar-se Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a ERSAR, como é conhecida, pelo menos pelas pessoas ligadas a estes temas. A sua atividade à frente da ERSAR tem sido marcante, a vários níveis, destacando-se a disponibilização de informação sobre o setor. De facto, e mais detalhadamente, é certo, sobre as entidades reguladas, designadamente os relatórios anuais que passaram a ser produzidos e que são conhecidos como os RASARP, digamos que marcam um ponto, digamos um antes e o depois no que toca à disponibilização de informação sobre o setor das águas em Portugal, sendo possível hoje em dia a qualquer cidadão aceder via o sítio de ERSAR na internet a informação muito diversificada sobre o setor. Temos também como conferencista convidado o engenheiro Pedro Cunha Serra, que foi presidente do Instituto da Água, tendo sido igualmente o primeiro presidente do Conselho Diretivo do IRAR, entre 1999 e 2001. Em 2006, coordenou e dirigiu o programa de revisão do Plano Estratégico de Abastecimento e de Saneamento de Águas Residuais, e é desde maio de 2005, se não estou em erro, Presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, que é um grupo que detém uma representação muito significativa do mercado e integra várias entidades gestoras reguladas. E temos também a professora Catarina Roseta Palma, que é docente no ISCTE, e que é uma instituição onde desenvolve a investigação no domínio da análise económica aplicada ao setor da água. E, entre outras funções relevantes, destaca-se a sua colaboração com o INAG, com vista à implementação dos aspectos económicos relacionados com a Diretiva Quadro da Água. No âmbito das suas funções de investigação, a professora Catarina tem liderado projetos de investigação sobre temáticas relacionadas com aspectos, designadamente, mais concretamente, com os tarifários de serviços de águas, e está atualmente a coordenar uma equipa que desenvolve um projeto também financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, cujo título é Preços e Respostas Comportamentais no Setor da Água, do qual fazem parte investigadores de diversas universidades, incluindo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, naturalmente do ISCTE. Esta muito sumária apresentação permite, logo à partida, evidenciar que a escolha dos oradores para esta conferência esteve associada a uma lógica de complementaridade. Portanto, não apenas pelas funções que os conferencistas desempenham, como principalmente pelo conhecimento que sobre o setor das águas detém, pela participação ativa que têm tido neste setor. Em relação à organização dos trabalhos, à organização da conferência propriamente dita, e em nome da coordenação científica da temática Território, Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Regional, composta pelos colegas João Seixas, do ICS, aqui presente, e por outros colegas do ISEG, o colega Paulo Madruga e o Vítor Escária, por mim própria e pelos colegas da Faculdade de Economia, o colega Eduardo Barata e o colega Luís Cruz, também aqui presente. Vou passar de seguida a palavra ao meu colega Eduardo Barata, que vai proceder à apresentação sumária, um enquadramento e, digamos assim, à exposição dos objetivos desta sessão. Seguir-se-ão, após esse curto enquadramento, as intervenções do Sr. Engenheiro Melo Batista, depois do Sr. Engenheiro Pedro Serra e, finalmente, a professora Catarina Palma, pela ordem que eu referi, e que deverão ter uma duração de entre 15 a 20 minutos cada intervenção. A parte final da sessão destinar-se-á, como é habitual, a debate. Sem mais delongas, passo de imediato a palavra ao meu colega Eduardo Barata.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo, naturalmente, por me associar aos cumprimentos que a professora Rita endereçou aos restantes membros da mesa e ao público aqui presente. Conforme foi mencionado, cabe-me o papel de dizer algumas palavras, necessariamente breves, porque o objetivo principal que aqui nos trouxe hoje é ouvir naturalmente os conferencistas convidados. Cabe-me o papel, dizia eu, de estabelecer um enquadramento dos temas e objetivos que presidiram à realização desta conferência. Aproveito para complementar a intervenção, antes mesmo de iniciar, para complementar a intervenção da professora Rita com uma referência à chegada do Dr. Marcelo Nuno, das Águas de Coimbra, que nos honra com a sua presença, naturalmente entre os outros, mas permitam-me, no fundo, este destaque, porque é alguém que, para além de ter um papel de destaque no setor, foi aluno aqui na Faculdade de Economia e, portanto, é sempre com gosto que o vemos regressar a uma casa que também é sua. Muito bem. Há 25 anos, Portugal era um país com uma realidade bem diferente da que conhecemos hoje. A realidade essa caracterizada por uma, podemos dizê-lo sem receios, por uma ausência de infraestruturas de base, utilização de tecnologias ultrapassadas, um contexto cultural muito pouco receptivo às questões ambientais, uma fraca consciencialização dos diferentes poderes, nomeadamente o local, para aquilo que poderemos hoje definir como a qualidade de vida dos cidadãos, a que se associava uma fraca adesão das empresas a modos de produção ditos amigos do ambiente. Neste contexto, o primeiro dos desafios que está subjacente a este projeto, isto é, realizar uma reflexão acerca das transformações que marcaram este período, destaca desde logo um conjunto de consequências, diria, muito profundas, a que podemos associar, que podemos apontar como tendo resultado do processo de adesão e posterior entrada como membro efetivo para o grupo dos países da então Comunidade Económica Europeia. As mutações desencadeadas em domínios como a legislação ambiental ou as infraestruturas, induzidas não apenas pelo volume, pelo grande volume de fundos estruturais e de coesão, mas também por novos protagonismos de natureza política, económica, social, contribuíram decisivamente para processos radicalmente distintos de vivência urbana, de produção e de consumo. Os valores ecológicos associados à sustentabilidade passaram a fazer parte da cultura cívica de diversos segmentos da população e economia, ao mesmo tempo que proporcionaram, naturalmente, novas oportunidades. Eu diria, passou a ser legítimo sonhar com um conjunto de mudanças que, à data, poderiam ser consideradas como verdadeiramente revolucionárias. E isto também é uma imagem, julgo eu, legítima daquilo, da amplitude das transformações que vivemos. Exemplos. A cobertura do abastecimento de água e redes de saneamento alargada ao conjunto do país. A erradicação de lixeiras a céu aberto em todo o país. Aliás, a simples ideia, para os mais jovens, e muitos deles aqui presentes na sala, de que o termo lixeira a céu aberto soa como um anacronismo, é, julgo eu, uma boa ilustração do quanto Portugal se transformou em termos ambientais neste período a que me estou a referir. Com a adesão, o salto inicial, porventura ainda hoje o mais expressivo, digamos que a caminho da convergência para aqueles que passaram a ser os nossos novos parceiros, respeita claramente ao direito, nomeadamente em resultado da transposição de regulamentos, diretivas, decisões comunitárias. É aqui especificamente relevante para a nossa discussão, como percebem, as questões relacionadas com o domínio do ambiente. Sem pretender estabelecer escalas de importância, uma imagem, uma nova imagem da amplitude destas mudanças pode ser invocada, recordando que até ao início dos anos 90, a generalidade das atividades relacionadas com a preservação ou com a gestão dos recursos ambientais estava praticamente vedada à iniciativa privada. Toda esta transformação é algo que deixou um conjunto de ramificações que transformaram por completo a realidade em que trabalhamos. Mas se a convergência ao nível da harmonização do quadro legal institucional pode ser aqui recordada como um relativo sucesso, eu diria relativo porque temos que ter consciência que a legislação comunitária resulta de processos de consenso entre os vários Estados-membros, o que frequentemente não contribui para a qualidade técnico-jurídica dos textos. Mas diria eu, será que face a este sucesso é legítimo concluir que o êxito é generalizável à realidade que o rodeia? Naturalmente, não. Os principais problemas, e porque há necessariamente sempre muitos e grandes problemas, podem ser apontados nomeadamente às dificuldades em conseguir que essas leis cumpram os respectivos desígnios para que foram criadas de promover o ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos. Desta forma, o segundo grande objetivo desta iniciativa deve ser associado à busca de contributos que permitam a compreensão das causas do sucesso muito diferenciado das múltiplas transformações que marcaram este importante período da nossa história. Infelizmente, temos consciência que as dificuldades com que somos confrontados são frequentemente reforçadas pela dinâmica de contraciclo que tende a subordinar a defesa do ambiente aos valores e às regras, diria, estritas da economia e das finanças, que, mais uma vez, ofuscam, de modo particularmente vincado esta semana, o panorama político português. Também por isso, a oportunidade de realizar este encontro, no momento em que os nossos líderes políticos acabam de anunciar, pelo menos parcialmente, os termos do acordo com o Fundo Monetário Internacional, deve ser aproveitada para reforçar a consciência crítica e a capacidade de intervenção em defesa de um modelo de desenvolvimento que respeite os frágeis equilíbrios entre aquelas que são as três grandes funções económicas do meio ambiente, nomeadamente o fornecimento de inputs para os processos produtivos e diretamente ao homem, a assimilação dos resíduos gerados pelos processos de produção e de consumo e, finalmente, o fornecimento de outras amenidades. Este termo amenidades resulta da tradução do inglês do termo amenities, mas engloba, à falta de melhor, mas engloba, já agora a título de exemplo, os ciclos naturais de suporte da vida, como o ciclo do carbono, o ciclo da água. Bem, num cenário de irreversível globalização, a sociedade atual desperta de forma gradual para as consequências negativas que determinadas opções de crescimento exercem sobre os frágeis equilíbrios da biosfera, sobre recursos naturais e tudo isto na qualidade de vida dos cidadãos. As alterações introduzidas no ambiente, apesar de identificadas, não são inteiramente conhecidas na sua magnitude e nas suas consequências, nomeadamente em resultado da sua natureza profundamente sistémica. Isto é, um dos mais críticos desafios que se coloca à humanidade passa pela gestão integrada de algo que é sistémico e por isso tem que ser integrado, diria, utilizando um termo porventura mais comum, a gestão sustentada dos recursos do ambiente. Esta condição de que o todo não pode ser visto como uma mera soma das partes está bem presente na Diretiva-Quadro da Água, que é transposta para a nossa legislação pela Lei nº 58 de 2005, 29 de dezembro, e que constitui hoje o principal instrumento da política da água na União Europeia. De facto, pela primeira vez, um recurso juntou num único pacote toda a legislação relativa à gestão do mesmo, o que, além de representar uma nova postura ao nível da participação, encorajando os Estados-membros a conduzirem processos de desenvolvimento ativo dos diferentes agentes, dos diferentes stakeholders, contribui decisivamente para reunir aquelas que nós consideramos serem as condições necessárias, não suficientes, por certo, mas as condições necessárias à sua gestão sustentável. Para terminar, é importante reforçar que o objeto de debate nesta conferência é um domínio a que se reconhece uma evolução extraordinária no curso daquele que é o período que estamos aqui a procurar a refletir sobre os últimos 25 anos. De facto, no tocante aos serviços de abastecimento, de águas. Os dados mais recentes publicados pela ERSA indicam que o nível de atendimento e abastecimento público de água era em 2008 de 94%, valor que compara com um ponto de partida abaixo dos 80% em finais dos anos 1980. Que a cobertura do sistema de drenagens de águas residuais atingiu, no mesmo ano, portanto, em 2008, 80% face aos cerca de 60% que se assinalavam por altura da adesão. Finalmente, no que concerne às infraestruturas de tratamento de águas, a taxa de cobertura atinge cerca de 71%, um valor consideravelmente mais baixo que os anteriores, e que compara com os 90% estabelecidos como objetivo no PEASAR 2, referente ao período 2007-2013. Não obstante, também aqui, ser importante assinalar uma enorme redução no curso dos últimos 25 anos. Isto é, podemos e devemos sublinhar que o que está em causa é praticamente uma duplicação dos níveis de cobertura face ao nosso ponto de partida. Bem, face a estes números, a pergunta que se coloca é: e agora? Estes números podem ser, e julgo eu que o serão, um excelente ponto de partida para aquele que eu aqui destaco como o terceiro e último grande objetivo desta iniciativa, sendo que este é algo, a este assiste uma natureza necessariamente mais mediata e indireta. Portanto, deixava um pouco este desafio, isto é, é importante que nós aproveitemos a reflexão que aqui estamos a fazer, também para refletir sobre quais as principais transformações que será legítimo ambicionar para os próximos 25 anos. Estamos conscientes da importância do desafio que abraçamos com este projeto. Temos, naturalmente, grandes expectativas relativamente àquilo que possa resultar desta reflexão conjunta, mas, como é usual mencionar nos trabalhos académicos, a equipa responsável pela organização deste trabalho, ou destes trabalhos, assume toda a responsabilidade por eventuais aspectos menos positivos, mas temos também, naturalmente, o prazer, o grato prazer, de imputar os eventuais sucessos que venhamos a atingir a todos vocês, começando naturalmente pelos oradores convidados, a quem apresentamos o nosso grato reconhecimento pela presença e pela colaboração prestada.
Então, a palavra com o Sr. Jânio Batista.
Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que foi com muita satisfação que respondo a este convite da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para aqui estar. E ainda mais satisfeito fiquei quando descobri que me oferecem água da torneira em vez da água engarrafada, que é como oferecendo outros sítios. Portanto, não tenho que apresentar nenhuma queixa formal desta vez, pelo contrário, saudar a iniciativa e dizer que procurarei falar, tão sinteticamente quanto possível, do que foi a evolução da política dos serviços de águas nos últimos, bom, digamos, nas últimas duas décadas em Portugal. Correspondeu a uma fase, a uma evolução muito importante, em 93, em que tudo mudou um pouco, mudou a estratégia, mudaram as leis, mudaram a forma de encarar estes serviços e hoje, 20 anos quase, ou 18 anos mais adiante passados, é possível termos já uma visão dos sucessos e insucessos, dessa política. Para aqueles que aqui estão e que eventualmente estão menos atentos... Ok. Acho que não sou eu que estou a fazer. Ok, parece que já está bem. Para aqueles que conhecem menos o setor, uma brevíssima referência sobre o que é que estamos a falar. Estamos a falar de serviços de água, saneamento, serviços de águas, em sentido lato, e que podemos considerar como serviços estruturais das nossas sociedades. Obviamente nenhum de nós encara hoje como aceitável viver sem esses serviços. Para nós são dados adquiridos, para outras civilizações, para outras populações isso não é infelizmente verdade, mas para nós felizmente é. E portanto, o nosso bem-estar está muito dependente desses serviços, mas também a nossa saúde pública, as próprias atividades económicas, na medida em que a água é um fator de produção. E, portanto, enquanto serviços essenciais, eles devem obedecer a um conjunto de grandes princípios, o princípio da universalidade tendencial, ou seja, tendencialmente todos os portugueses devem ter acesso a esse serviço, o serviço que deve funcionar 24 horas por dia. Para nós isso é óbvio, para alguém que vive, por exemplo, na Índia, isso não é nada óbvio. Pelo contrário, são regimes muito diferentes, 3 horas de 3 em 3 dias, ou coisa parecida. É um serviço adequado em termos de quantidade e em termos de qualidade, um serviço que seja eficiente e que portanto, possa ser, dar origem a tarifários razoáveis para o consumidor. E temos também a consciência que são serviços prestados em regime de monopólio, com todas as consequências disso, como sabem, ou seja, em primeiro lugar, alguma ausência de incentivo para que os operadores sejam mais eficientes, porque funcionam sozinhos no seu território, sem concorrência, e segundo, uma prevalência natural entre o prestador de serviços e aquele que é o consumidor, que tem muito poucas hipóteses de escolha, porque só pode contratualizar com esse mesmo operador. Então, e quais são os grandes desafios destes serviços em Portugal e no mundo? Todos ouviram falar nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, aprovados pelas Nações Unidas em 2000, com metas realmente ambiciosas para 2015, em termos de cobertura da população, com serviços que não são aqueles que nós aqui temos. Enfim, quando falamos, por exemplo, de saneamento, em termos de Objetivos de Milénio, não estamos a falar de redes com estações de tratamento, estamos a falar, em muitos casos, de latrinas, soluções extremamente mais simples. E sobre isso veio recentemente um dado novo, ou seja, as Nações Unidas aprovaram o acesso aos serviços de águas, água e saneamento, como mais um direito humano. Naquela lista de direitos humanos que já existia, que conhecem, apareceu mais uma linha chamada acesso aos serviços de águas. Isso tem implicações claras, mesmo do ponto de vista jurídico, que depois da aprovação das Nações Unidas, toda a comunidade técnica tem discutido intensamente no sentido de interpretar o que é que isto quer dizer, como é que isto se cumpre, como é que isto se faz. Obviamente todos têm noção de que em muitas regiões do mundo estamos longe de atingir os objetivos do milénio. Há perspectivas de que possamos lá chegar, ou chegar perto pelo menos, mas a verdade é que ainda estamos longe. E isso resulta, em muitos casos, não em Portugal, mas em muitos países, de estes problemas serem tratados de forma desagregada, isolada, com medidas avulso, tipicamente aquele conceito de que eu tenho no meu país muitos problemas de saneamento ou de abastecimento, mas se arranjar dinheiro, eu resolvo isto tudo. Se arranjar dinheiro, não resolve nada disso tudo. É um primeiro e grave erro, porque estes problemas não sobem atirando dinheiro para cima deles, é preciso muito mais do que isso, e a minha intervenção é um pouco centrada nisso. Obviamente, se passarmos do nível mundial para o nível europeu, as exigências ao nível dos serviços são especialmente são maiores, e portanto nós, em Portugal, estamos confrontados com um referencial, uns targets, claramente acima do que é a média em termos mundiais. Então, como é que Portugal respondeu a estes desafios no setor da água? Respondeu, felizmente, numa perspectiva, a partir do 93, como eu referi há pouco, é muito diferente de outros países, nomeadamente países da África, da Ásia, da América do Sul, numa perspectiva integrada e mérito para aqueles que na altura decidiam, e eu era um jovem engenheiro na altura apenas, sem poder de decisão, respondeu com uma visão integrada de como é que se muda um setor, de como é que se faz evoluir um setor no sentido positivo. Primeiro, percebendo que este setor precisava ter uma estratégia clara, aprovada politicamente, com força política, portanto, que fosse clara e que todos procurássemos seguir. Segundo, clarificando o enquadramento institucional. Quem faz o quê, quem manda o quê, onde é que estão os limites de intervenção de cada entidade. Terceiro, criar um novo conjunto de regras, um novo enquadramento legal mais consentâneo com a estratégia que tinha acabado de ser definida. Quarto, dando possibilidade de utilização de novos modelos de governo e não apenas os modelos tradicionais de governo, como se lembram e sabem, Portugal é um país tipicamente municipalista e, portanto, os modelos de há umas décadas eram tipicamente assentes na lógica do município que prestava esses serviços. Hoje, evoluiu-se para todo um conjunto diversificado de modelos de governo, que foi um pouco à frente. Houve também uma percepção de que era fundamental reorganizar o território, dando escala a esses serviços, não funcionando na escala municipal, em muitos casos, mas numa escala plurimunicipal, tendo a consciência clara que era preciso, aí sim, gastar muito dinheiro em muitas infraestruturas. Não basta o dinheiro, mas também é necessário, e não é pouco, sabendo afetar recursos financeiros de forma eficiente, ter dinheiro não quer dizer usá-lo bem, portanto, também aí ganhámos muita experiência, capacitando os nossos recursos humanos para depois gerir todo esse imenso património, melhorando a qualidade de serviço, que, curiosamente, há 20 anos era um vaguíssimo conceito que ninguém sabia bem o que queria dizer. Entre nós discutíamos, devemos ter uma boa qualidade de serviço, uma qualidade de serviço razoável. Quando se perguntávamos o que é isso, dificilmente alguém sabia explicar o que era isso. E evoluindo para uma lógica de recuperação de custos, porque estes serviços têm custos, como é óbvio, não são tão pequenos como isso, e, portanto, evoluir nessa direção. Dando também força a mecanismos de proteção dos consumidores, estamos a falar de serviços prestados em regime de monopólio, aproveitando esse elan do desenvolvimento do setor para criar espaço à investigação e desenvolvimento nacional, para criar espaço à inovação dentro do país e, finalmente, criando um instrumento novo, um mecanismo regulatório, o Engenheiro Pedro Serra foi o primeiro presidente, e depois eu, em 2003, entrei para dar seguimento ao trabalho dele. A primeira coisa que fiz foi ler a estratégia que ele tinha definido na altura, concordei com quase tudo, e a partir daí continuei a trabalhar até agora. Ora bom, vamos ver cada um desses itens com um bocadinho mais de pormenor. Mas queria salientar esse aspecto. Na minha opinião, uma das grandes razões, talvez a maior razão, para os sucessos que tivemos, e também tivemos insucessos, já lá vamos, mas para os sucessos que tivemos, foi o facto do país ter tido a capacidade de olhar para este problema de forma integrada, de uma visão holística do problema, e não apenas dizer, olha, arranjamos uns dinheiros de Bruxelas e vamos tratar disto. Seria sido um erro dramático. Não, arranjamos um dinheiro de Bruxelas e vamos tratar de mais uma data de coisas e depois, em conjunto, vamos resolver o problema, e eu sintetizei ali aquilo que parecem ser as grandes frentes que foram desenvolvidas nestes anos. E, portanto, vamos ver como é que Portugal implementou cada um destes itens. O primeiro foi precisamente o plano estratégico. E aí, como saberão, Portugal passou a ter uma estratégia clara, com aprovação política. Hoje é o chamado Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, o PASA, que já vai na sua segunda ou terceira geração, conforme a interpretação que pudermos fazer, mas hoje vivemos um PASA 2, 2007-2013, que é uma estratégia, tem o cunho político, é uma decisão política, alguns poderão gostar mais, outros menos, mas é o rumo que o país decidiu legitimamente desenvolver. O que é interessante aqui é que estas diferentes estratégias, ou diferentes fases da estratégia, mantiveram-se no essencial razoavelmente constantes no tempo, pese embora com ciclos políticos distintos, partidos distintos, ministros de vários partidos. Mas conseguiram e tiveram o mérito de não alterar no essencial essas linhas, e isso deu estabilidade ao processo. Uma segunda vertente foi o esforço que o país fez para clarificar o seu quadro institucional. Portanto, quem é quem, quem manda no quê, quem é responsável por quê, evitando sobreposições, zonas cinzentas, etc. Isso está totalmente conseguido? Não está totalmente conseguido. Mas está em boa parte, ou seja, por exemplo, o ERSAR, na sua atividade, tem uma articulação perfeita com as RHs. Não tenho dúvidas onde é que termina a nossa atividade e começa a delas. Mas o relacionamento com as RHs é exemplar, não temos nenhum problema de fronteira, funcionamos bem. Se me referir à Agência Portuguesa do Ambiente, também temos um relacionamento exemplar com eles. Se me referir à saúde, em termos de qualidade de água, o funcionamento também é exemplar. Portanto, isso é muito importante em termos de bom funcionamento dos setores, esta clarificação institucional que Portugal, felizmente, conseguiu e que nós, que nos beneficia a todos no dia-a-dia. Um outro aspecto foi Portugal avançar para um novo quadro legislativo. E o que é que fez? Criou um quadro legislativo que permite ter hoje regras bastante claras sobre a questão do enquadramento jurídico dos serviços municipais, por um lado, o enquadramento jurídico dos serviços multimunicipais ou estatais, por outro, o próprio regime jurídico da regulação. E ter ainda legislação ou sucedâneos disso, ou documentos que não têm a força de lei, mas de certa forma, procuram ir nesse caminho, como as recomendações tarifárias, embora a lei diga que tem que haver um regulamento tarifário que nunca houve, toda a questão do regulamento de qualidade de serviço, que ainda não existe, mas o modelo de qualidade de serviço de avaliação já existe, do regulamento da qualidade de água, que é um documento muito avançado, é europeu, é muito semelhante ao alemão ou ao inglês e que funciona perfeitamente, e da regulamentação técnica que existe. Portanto, isto foi feito no essencial, ou não tudo, mas quase tudo. Uma outra componente foi realmente ser possível definir, regulamentar podemos utilizar várias opções de modelo de governo. Várias opções de modelo de governo. E o que ficou claro foi que em Portugal passou a haver serviços de titularidade estatal e titularidade municipal. Sendo que qualquer deles pode ser executado, materializado, através de modelos de gestão direta, ou seja, os próprios titulares, ou gestão delegada, ou gestão concessionada. E foram modelos que foram, como vêem pelas datas ali, desenvolvidos em diferentes momentos temporais, mas hoje, no essencial, de forma simplificada, há estas opções de governo. Qualquer decisor político olha para aqui e decide que modelo lhe parece mais adequado ser utilizado, sendo que isto tem sido dinâmico e ainda recentemente surgiu aqui uma evolução da gestão delegada municipal com as parcerias Estado-Municípios. Portanto, não é por falta de modelos de governo que o setor não funciona. Uma outra componente foi o esforço que o país fez de evitar a enorme dispersão de operadores e, portanto, a enorme perda de economias de escala que nós tínhamos com espaços geográficos muito pequeninos que, obviamente, conduzem a custos unitários muito elevados. E, portanto, o país fez um esforço muito centrado nos serviços em alta, mas também a iniciar-se nos serviços em baixa, de agregação e, portanto, como saberão também, os serviços em alta em 2/3 do país fazem-se ou prestam-se através de grandes operadores regionais e não locais, com economias de escala, em que os custos tendencialmente são mais baixos, têm várias vantagens e, portanto, estamos a evoluir no bom sentido ao nível das economias de escala. Também, relativamente, há um esforço no sentido de aproveitar as economias de gama, ou seja, juntando serviços de água e saneamento, e não temos ainda aproveitado as economias de processo, ou seja, a integração vertical das altas e das coisas baixas. Pelo contrário, o país tem ainda uma estrutura muito separada, serviço em alta, serviço em baixo, tem várias virtualidades, mas tem um inconveniente, que é não permitir essas economias de processo. Além disso, investiu-se, obviamente, imenso em infraestruturas. Hoje nós temos infraestruturas extremamente modernas, unidades de tratamento que serão da primeira linha em termos europeus, algumas delas. Não é aqui que nós nos podemos queixar muito. Temos tido dinheiro para investir em novas infraestruturas e, portanto, hoje o país aproxima-se daquilo que podemos chamar o fim da fase de infraestruturação destes serviços. Temos imensas estações, quilómetros de adutoras, se é país 45 ou 50 mil quilómetros de tubagens enterradas neste país, etc. O que não quer dizer que esteja tudo bem, porque temos muitas infraestruturas e muitas infraestruturas novas, também já temos muita infraestrutura antiga, envelhecida e realmente à qual nem sempre estamos a dar a atenção necessária em termos de renovação. Ora bom, um outro aspecto foi a experiência que nós ganhamos, pela positiva e negativa, na gestão de importantes recursos financeiros, nomeadamente os fundos comunitários. Nem sempre tudo funcionou bem, mas a verdade é que funcionou razoavelmente, no sentido de conseguimos aproveitar e utilizar de uma forma mais racional muito do dinheiro que chegou e, enfim, podemos dizer que foi mais rigoroso do que queríamos, que nem sempre foi tão eficaz como queríamos, tudo isso será verdade, mas investiram-se muitos milhões na infraestruturação deste país nos últimos anos e isso realmente está-nos a permitir sair tendencialmente da fase de infraestruturação para passar à fase de exploração, gestão, renovação desses sistemas, gestão patrimonial dessas infraestruturas, que é o que se passa na maior parte dos países da Europa evoluídos. Eles já não têm um problema de infraestruturação, têm um problema de gestão adequada desse imenso património que têm, no sentido de o manter em funcionamento durante muitos e bons anos. E tudo isto foi permitido criar um mercado muito importante de funcionamento de diversos agentes nesse setor, que é, obviamente, um dado positivo. Muita gente, muitas empresas se passaram passaram a dedicar a sua atividade a este setor. Também, ao nível dos recursos humanos, houve uma evolução muito importante. Eu costumo sempre dizer, quando eu tirei o curso na Universidade de Rua dos Bragas, no Porto, e fui trabalhar em hidráulica, os primeiros anos chamavam-me o engenheiro dos canos, à falta do melhor. Quando ia ter com um arquiteto, ele perguntava: você é o engenheiro dos canos? Sim, preciso que me ponha aqui uns canos. E hoje, ninguém se lembraria de chamar um engenheiro sanitarista que trabalha neste setor um engenheiro dos canos. Muitíssimo mais do que isso. E, portanto, mostra o que é a evolução até cultural desse ponto de vista. Hoje temos, enfim, um bom domínio dos nossos técnicos ao nível de tecnologias avançadas, bons procedimentos, temos uma imensa experiência na construção e na gestão de todo um vasto património que construímos nestes anos, e, além de mais, temos uma característica interessante como povo, que é a grande facilidade de adaptação a outras culturas, o que quer dizer que temos aqui um potencial exportável. Hoje esta experiência é, na minha opinião, claramente exportável para outras regiões, e não precisamos ir longe. Os países da Europa de Leste e Central estão hoje com o problema que Portugal tinha há 20 anos, ou seja, confrontados com um choque de contexto político e sabendo que tem que mudar todo um setor, e querem saber como é que o vão mudar, como é que põe aquilo funcionar, como é que podem aproveitar bem dinheiros que lhes vão dar, etc. Portugal estava nessa fase há 20 anos, portanto, por exemplo, aí nós podemos realmente exportar o nosso know-how. Portugal também evoluiu em termos de qualidade de serviço. A tal questão, o que é isso da qualidade de serviço, não sabemos bem. Enfim, como saberão alguns dos presentes, foi criado já em 93 todo um modelo de avaliação da qualidade de serviço, através de 20 indicadores para águas, 20 de saneamento e 20 para resíduos, que eu não tenho aqui. Esses indicadores passaram a ser aplicados em termos regulatórios todos os anos a todos os operadores regulados, permitindo tirar uma radiografia de cada operador em termos do bom modo de desempenho que ele tem ao nível desses 20 indicadores, e fazendo depois o benchmarking entre operadores, pressionando os operadores no sentido da melhoria, porque eram comparados uns com os outros, e obviamente quem estava numa situação desfavorável tinha um forte incentivo a melhorar rapidamente a sua situação. Foram também definidos targets, objetivos, ao nível das perdas, ao nível das interrupções do serviço, ao nível de consumo energético, ao nível de produção de lamas. Tudo isso tem os targets em Portugal, objetivos que os operadores devem procurar cumprir, e este modelo é um modelo inovador, não é o único no mundo, obviamente, mas é, talvez, na minha opinião, eu sou suspeito para dizer, mas dos melhores em termos europeus, mais completos, mais abrangentes. Não é por acaso que a Índia lançou, há um mês ou dois, um enorme projeto financiado por uma fundação privada de benchmarking de 400 operadores indianos, e o convite que foi feito foi aos portugueses para explicar como é que criaram o seu modelo em Portugal, e eles estão a procurar adaptar lá ao modelo indiano alguma abordagem muito semelhante à nossa. O que é interessante de ver, hoje é um sistema que funciona de forma muito estável para todos os operadores concessionados, porque a lei só nos permitia intervir nesses. Com o alargamento recente da lei, iremos avaliar todos os operadores concessionários ou não no futuro breve. Também na questão da recuperação de custos, isto é um problema, talvez o problema mais quente atual, que é Portugal mudar a cultura, deixar de acreditar que a água cai do céu e, portanto, os serviços devem ser gratuitos. A água realmente cai do céu, mas ninguém vai beber de boca aberta e levantada para o ar, vai ter que beber no fim de um sistema e junto de uma torneira, e, entretanto, gastou-se muito dinheiro em tudo isso, e, portanto, os portugueses têm que perceber que são serviços essenciais, mas que custam muito dinheiro à sociedade, e, portanto, têm que ser pagos. Nós temos taxas de recuperação de custos ainda muito baixas, 80% na água, enfim, não é mau, mas 50% no saneamento, e temos muitos operadores, alguns operadores, que ainda não cobram sequer tarifas de saneamento nem de resíduos. Portanto, há aqui toda uma evolução cultural a fazer, que está a ser feita gradualmente. Temos operadores em que isso deixou de ser problema, temos operadores que ainda nem sequer estão provavelmente sensíveis para o problema, portanto temos um mundo de evoluções a fazer. Temos um outro aspecto também muito importante dessa reforma, que é a introdução de uma série de mecanismos de proteção do consumidor. Hoje, o consumidor tem direito ao acesso físico aos serviços, é um direito que ele tem ter esses serviços, desde que estejam disponíveis em determinadas condições, tem garantia de fornecimento e tem direito à continuidade desses serviços. Ao nível de acesso económico, ou seja, de serem capazes ou não de pagar esses serviços, as tarifas devem ser compatíveis com a capacidade económica das populações, nós temos já indicadores da acessibilidade económica para monitorizar isso, a tarifa volumétrica com escalões progressivos é um modelo, juntamente com a tarifa de disponibilidade, é um modelo preconizado, tendo a ser extinta a cobrança autónoma da contratação e da ligação, de modo a que estes custos estejam dentro da tarifa e não fora, porque em termos de acessibilidade muitas famílias dizem eu posso pagar 6 ou 7 euros por mês de água, não é esse o meu problema é quando me pedem 2 mil euros para fazer uma remodelação, esse é que eu não tenho. Foram criados mecanismos em termos de assegurar os direitos da qualidade de serviço, direitos de qualidade de água para o consumo humano, direitos de informação sobre os serviços, direitos a reclamar sobre os serviços e até direitos a participar neste setor. Dar-vos aqui uma ideia muito rápida a este nível da acessibilidade. Dar-vos aqui uma ideia para desmistificar a ideia de que estes serviços são caros. Esta análise muito sumária é o seguinte. O indicador da acessibilidade económica que nós estamos a usar, desde há 2 anos esta parte, divide o encargo médio que um agregado familiar tem com estes serviços. Em média, uma família que gasta 120 metros cúbicos paga X por estes serviços, água e saneamento, pelo rendimento médio disponível desse agregado familiar nesse concelho, que obviamente é muito diferente a Lisboa ou numa zona rural. Se dividirmos estas duas variáveis, encontramos um valor, uma percentagem. Ora bom, é interessante saber que a OCDE recomenda que este indicador esteja abaixo dos 3%. Que os Estados Unidos, em média, em função dos Estados americanos que estejamos a falar, mas em média, recomenda que seja inferior a 2,5%. Vários países europeus recomendam que seja inferior a 2%. E Portugal adotou, a ERSAR adotou, menos de 1%. Ou seja, uma postura extremamente conservadora, claramente. Mas, mesmo com isto, se formos ver os valores atuais dos tarifários, encontramos valores de 0,5%. Ou seja, mesmo indo ao limite mais conservador que conseguimos, estamos a metade disso. Portanto, quando nos vêm dizer a água é cara, tem que explicar bastante melhor do que aquela explicação vaga que muitas vezes ouvimos. Não é? Os números não indicam isso. E se forem falar nisso ao CDE, obviamente o CDE ficará, muito provavelmente, com os cabelos no ar, em função dessa preocupação. Se olharem para estas duas curvas, a do lado esquerdo tem a ver com o abastecimento e a do lado direito tem a ver com o saneamento, estão aqui os municípios todos portugueses. Esta é uma curva com todos os municípios, eu não indiquei quais são os municípios, nem é relevante. Com base nos tarifários atuais, o indicador da acessibilidade económica, os indicadores são os que estão aqui. E verão que a esmagadora maioria dos municípios portugueses tem indicadores de acessibilidade económica claramente abaixo dos 0,5%. Claramente abaixo dos 0,5%. E, tirando aquela faixazinha da esquerda, meio dúzia de operadores, tudo o resto está abaixo e claramente abaixo em muitos casos. Alguns aparecem no amarelo, mas nenhum no vermelho. E, portanto, por aqui se vê que, em média, os municípios portugueses cobram por estes serviços valores muito baixos, ao contrário de que, por vezes, alguma imprensa quer fazer crer, ou alguns agentes políticos querem fazer crer. Um penúltimo aspecto importante desta reforma é a capacidade que Portugal teve também de criar algum espaço para a melhoria da investigação e desenvolvimento neste setor. Foi suficientemente inteligente, porque estas reformas fazem-se de duas formas, basicamente. Da forma estúpida ou da forma inteligente. A forma estúpida é fazer o desenvolvimento destes setores comprando tecnologia estrangeira, chamando consultores estrangeiros, dizendo coisas que eu já ouvi neste país no passado, dizendo que eles já sabem tudo, escusamos nos preocupar, vamos chamá-los e eles que nos digam como é que se faz. Isso, obviamente, é a forma estúpida de desenvolver um país, ou a forma inteligente, que é dar espaço, criar espaço para que a Universidade Portuguesa, os centros de investigação, os operadores, tudo isso, possam desenvolver investigação e desenvolvimento sem deixar de usar, obviamente, não ao estrangeiro, e, portanto, criem aqui um cluster de conhecimento acrescido, que é essencialmente essencial para o futuro, para darmos sustentabilidade desse ponto de vista ao setor. Finalmente, foi também criado um mecanismo regulatório que é operacionalizado pela entidade a que pertenço e que eu não vou entrar em detalhes, os conhecedores saberão, mas no essencial o que faz é olhar para o setor e contribuir para que ele melhore, olhar para cada operador e contribuir para que ele cumpra a lei e os contratos, tenha pratique tarifários adequados, tenha boa qualidade de serviço, tenha boa qualidade de água, tenha boa interface com os operadores. E, além do mais, preocupar-se também em dar boa informação ao setor, para que as decisões sejam boas, para que as universidades possam fazer as suas análises, as suas interpretações, para que alunos de mestrado e doutoramento possam trabalhar nisso, e ainda ajudar a dar capacitação aos operadores, especialmente aqueles mais frágeis que ainda temos. Eu já passei o meu tempo, julgo eu, portanto estou mesmo para... Estou no limite, mais 2 minutos ainda dá? Bom, que resultados tivemos ao fim destes 8 anos? Bom, tivemos resultados que são claramente positivos. A situação melhorou muito. Nós hoje temos uma boa cobertura da população com abastecimento público, ainda não atingiu bem o objetivo, mas está quase. Temos uma qualidade de água segura para consumo humano, que hoje já não nos traz preocupações, pode-se beber água da torneira com toda a segurança. Em saneamento as coisas não estão bem, embora estejam bastante melhor, e como consequência as águas balneares, costeiras e interiores melhoraram muito também neste país. Olhem para este gráfico é o da evolução da cobertura com abastecimento de água em Portugal, e nestes já 15, 18 anos nós passámos de 82% para 94%, pode não parecer muito, mas a verdade é que isso corresponde a mais 1.200.000 portugueses com abastecimento público. À porta, queremos atingir os 95%, estaremos realmente próximos. Em termos de cobertura, não é propriamente este o problema que temos no abastecimento de água. Na qualidade da água, a evolução é esta, e aqui é mais impressionante, porque nesse período, em 93, nós tínhamos 50% de água segura. O que é que quer dizer? Isso quer dizer que havia 50% de água não segura. Não quer dizer que estivesse contaminada, queria dizer que era água ou que não era boa, ou que nós não sabíamos se era boa ou má, portanto, não era segura. Esses 50% hoje evoluíram para 98%, o que nos coloca entre os países europeus mais avançados. Portanto, aqui nenhum país tem 100%, nem vai ter. Nós queremos atingir os 99%, tencionamos atingi-los em 2013, mas hoje isto é um bom resultado em qualquer país da Europa, especialmente se considerarmos que os targets... que os parâmetros são extremamente exigentes. Nós fazemos este controle com 50 parâmetros distintos. Se forem um país africano, provavelmente eles usam 5 parâmetros para monitorizar isto. E, portanto, uma série de iniciativas, como o rolador dizer que devem beber água da torneira, mas isso é natural. A Direção-Geral de Saúde ter aproveitado o Dia do Ambiente para anunciar que toda a sua estrutura, delegações, etc., passaria a usar obrigatoriamente água de torneira. Ou uma Ministra do Ambiente dar instruções para que todos os órgãos do Ministério usassem água de torneira. Só o Parlamento é que ainda não está convencido. Mas lá chegará, porque nós somos mais teimosos que eles. Ora bom, no saneamento, a terceira componente, aqui a coisa está menos bem, porque a evolução da barra verde clara, que é drenagem com tratamento, que é verdadeiramente o que nos interessa, enquanto que a barra escura é drenagem sem tratamento necessariamente, evoluímos de 31 para 71, que é um enorme aumento, são 4 milhões de portugueses com esse serviço, mas, enfim, 70 para 90 ainda vai alguma distância. É evidente que recentemente têm-se inaugurado grandes estações de tratamento e, portanto, este número já está maior neste momento, mas ainda temos aqui que trabalhar. É a área onde mais temos que trabalhar. As consequências são, por exemplo, nas águas balneares, de 93 a 2009, os verdes, se olharem para este gráfico, têm vindo a aumentar muito, portanto, hoje, realmente, as águas balneares estão muito melhor do que estavam no passado. Se formos para as águas costeiras, a situação também é melhor, não tão boa, mas é muito mais difícil manter uma água balnear interior, portanto de rio, é muito mais difícil de manter com elevada qualidade, mas de qualquer modo não está má. E, portanto, podemos dizer que, e para concluir, esta nossa experiência de 18 anos nos permite dizer que o Portugal fez uma reforma do setor que se caracterizou por ser feita de forma muito integrada e consistente, na minha opinião, e julgo que na opinião de muita gente, com resultados claramente positivos. Aliás, é muito interessante o reconhecimento internacional desta política pela Comissão Europeia, pela OCDE, que acabou de produzir mais um relatório da avaliação do Estado do Ambiente em Portugal, onde isso é claro. O BEI, que recomenda a muitos países que olhem para Portugal como um caso exemplar. International Water Association, que diz exatamente o mesmo. Mas a nós preocupa-nos essencialmente é o que ainda falta, porque nem tudo foram sucessos, houve ou há vários insucessos, E eu destacaria como maior de todos eles o enorme desafio que ainda temos pela frente e que não resolvemos, da sustentabilidade económica e financeira dos serviços, até porque estamos numa casa de economistas, e portanto vos posso dizer que vão ter muito trabalho e muitas oportunidades nos próximos anos de colaborar na resolução deste grave problema, porque na prática o que nós fizemos aqui foi, soubemos montar um carro, pôr o carro a funcionar, um carro que resolve muitos problemas, mas não estamos a certeza se o combustível vai chegar. E, portanto, ele pode começar a gaguejar, aliás, já dá para aí umas versões que gaguejam de vez em quando, e eventualmente parar mesmo, se nós não resolvemos o problema da sustentabilidade económica ou financeira, que é muito séria, tem várias dimensões, nomeadamente uma cultural, que temos que ultrapassar. E peço desculpa de ter excedido um pouco, mas muito obrigado.
Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer à organização esta oportunidade para fazer aqui uma apresentação sobre os serviços de água e saneamento em Portugal, com alguma ênfase e um enfoque particular nos sistemas multimunicipais, que são a atividade principal do Grupo Águas Portugal e das suas empresas. E quero, obviamente, também agradecer a todos a vossa presença. Bom, eu se calhar vou passar mais rapidamente algumas páginas desta apresentação, porque muito já foi dito pelo engenheiro Jamel Batista e isso poupa-me a necessidade de fazer algumas referências. Importa fazer uma primeira referência, no entanto, à situação que nós encontramos a quando de 25 de Abril nós tínhamos uma situação que estava caracterizada pelo Código Administrativo de 1936, que já era muito claro, dizendo que as autarquias é que eram os incumbentes do exercício desta atividade, na prática, porque esta atividade era entendida como sendo uma atividade de interesse económico local. Portanto, as autarquias tinham esta obrigação. No entanto, no início dos anos 70 já se tinha começado a desenvolver um modelo regional das regiões de saneamento básico, que, no entanto, veio a morrer em 1977, quando a Assembleia da República chamou a si a ratificação dos estatutos da Lei Orgânica da Direção-Geral de Saneamento Básico e resolveu retirar todas essas competências ao Estado, entre elas as autarquias. E, portanto, nessa altura foi aprovada uma lei de limitação de setores que fazia duas coisas. Primeiro, reservava estas atividades às autarquias locais e, segundo, vedava a participação de empresas privadas no setor. Isto teve algumas consequências que só vieram a sentir-se melhor um pouco mais tarde, já em 1993. Em 1993, a situação dos serviços era esta, autarquia a autarquia, a água de um lado, o saneamento do outro. Devo dizer-vos que, no que diz respeito ao saneamento, a situação era bem mais dramática do que está ali pintado, porque, por exemplo, se repararem, na região de Lisboa dizíamos que já estávamos praticamente nos 100% e isso não era verdade. Havia tais que tinham sido construídas, mas que não cumpriam com os parâmetros, digamos, de qualidade a que estávamos já nessa altura obrigados, em 1994, nos termos de uma diretiva, que é a Diretiva 91-271, que, como o número indica, é de 1991, a Diretiva das Águas Residuais Urbanas. E nessa altura foi decidido criar então os chamados sistemas multimunicipais. A lei, o Decreto-Lei 379-93, veio separar, enfim, no seguimento de uma nova lei de limitação de setores, separar os serviços de água e de saneamento em duas vertentes. Uma, a atividade grossista em alta e a atividade retalhista em baixa. Isto teve consequências várias, porque um cidadão pode ter um serviço de água que é prestado por um conjunto de entidades e não por uma única entidade. Separámos a alta da baixa. A alta foi reservada para o Estado, para empresas de capitais maioritariamente públicos, na realidade de capitais totalmente públicos, que é a situação que temos hoje, nas quais o Estado participa em posição maioritária, mas onde as autarquias também participam, com uma posição minoritária. Na baixa ficou reservada às autarquias com a possibilidade da concessão a empresas privadas. Depois isto teve uma evolução posterior, com a possibilidade da criação de empresas municipais de capitais maioritariamente públicos, mas também algumas delas com a participação de privados. E, portanto, separámos a alta da baixa, Em alguns casos, separámos também a água do saneamento em consequência desta política que foi então adotada. A EPAL foi um modelo que foi utilizado na altura. Porquê? Porque a EPAL já era, de alguma forma, um sistema multimunicipal na região de Lisboa. A EPAL é uma concessão antiga, de 1868, que terminou, portanto, passado 102 ou 103 anos, que nessa altura passou a ser uma empresa pública, primeiro uma EP, depois uma sociedade anónima, de capitais totalmente públicos, e a EPAL funcionava. E, portanto, em 1993, olhou-se para o modelo da EPAL e disse, bom, vamos replicar o modelo da EPAL noutras regiões. E quais foram essas regiões? Foram fundamentalmente, isto está aqui ainda também a EPAL, foram fundamentalmente as grandes áreas metropolitanas, Lisboa e do Porto, e o Algarve. E, em primeira linha, o abastecimento de água. O saneamento não foi, nessa altura, promovido, a não ser no que concerne ao saneamento da Costa do Estoril, que era um investimento que já vinha a decorrer desde 1988 a cargo da Administração Pública do Estado. E, portanto, os primeiros sistemas que foram criados foram os sistemas do Algarve, Barlamento e Sotavento. A EPAL foi equiparada a um sistema multimunicipal e depois as águas do Douro e do Paiva e as águas do Cava na área metropolitana do Porto. A SANES surgiu para o saneamento da Costa do Estoril. O modelo era o modelo da EPAL. O que está previsto é que os ativos revertam para os municípios no final do prazo da concessão. E qual é o modelo económico? Enfim, porque estamos aqui numa faculdade de economia. É um modelo que se designa por custo de serviço. Ou seja, é um modelo em que todos os anos se fazem as contas para saber qual é o custo de serviço. Há um orçamento e um projeto tarifário que é submetido à aprovação do concedente. O concedente é o Estado, representado pelo Ministro do Ambiente. E depois o concedente envia a ERSTAR, ou as empresas enviam diretamente a ERSTAR. A ERSTAR emite um parecer sobre esse orçamento e projeto tarifário, que o Ministro adota ou não. E o que é suposto é que, em cima dos custos da empresa, vai ser colocada uma remuneração dos capitais acionistas. Essa remuneração dos capitais é na base de um indexante, que ou é o Euribor, ou é a TBA, ou são as obrigações de tesouro a 10 anos, mais recentemente são as obrigações de tesouro a 10 anos, que aliás é aquilo que faz sentido, porque estamos a falar de investimentos e de concessões com prazo de 30 anos, com um prémio por fazer, que é um prémio de 3%. O que dá, por exemplo, hoje, nas empresas que têm a Euribor, dá uma taxa de remuneração da ordem dos 4,5%, nas empresas que têm a OT, dá valores da ordem dos 10% e mais. Portanto, há aqui, digamos, muita coisa a corrigir. De qualquer forma, este foi o modelo que na altura foi adotado. Devo dizer-vos que eu sou muito crítico deste modelo, porque este é um modelo que é pouco eficiente, não promove eficiência. Eu tenho os meus custos, apresento uma proposta tarifária em que eu, em cima desses custos, ainda coloco a remuneração dos capitais que foram aplicados pelo Estado e pelas autarquias. O que está em causa não é a remuneração dos capitais, o que está em causa é a forma como os custos são calculados, porque isto não promove nenhuma eficiência. Se eu tiver um sistema multimunicipal, onde a certa altura se coloca a questão de fazer um metar para tratar os efluentes de 100 habitantes, uma aldeia cerca com 100 habitantes, por que não fazer? Porque depois a seguir esses custos vão ser sempre recuperados e, portanto, eu não tenho nenhum estímulo para fazer contas e para procurar analisar quais são os custos e benefícios deste modelo. É um modelo que vem desde 1993, não tem sido muito criticado, por contrário, até tem sido muito aplaudido. Eu confesso que sou crítico deste modelo, porque é um modelo que tem vantagens, mas também tem muitos inconvenientes. Quais são as vantagens que tem? Bom, é que é fácil financiar este modelo. Eu chego com este modelo junto de um banco e o banco diz-me, então, meu amigo, não está a assumir riscos nenhums, o Estado oferece-lhe as suas garantias, garantias de Estado, enfim, hoje as garantias de Estado portuguesas já não são o que foram, mas de qualquer forma, aqui há 2 ou 3 anos atrás não tínhamos nenhuma dificuldade em conseguir esses financiamentos e, portanto, eu empresto-lhe dinheiro. Enquanto a empresa for do Estado, enquanto esse for o seu modelo de negócio, eu empresto-lhe o dinheiro e devo dizer que era taxas Euribor mais 40 pontos base, o que hoje já não existe em parte nenhuma. Já não existe, pura e simplesmente. E, portanto, nós conseguimos financiar bem, graças ao modelo. O modelo não era eficiente, mas era bancável, se quisermos dizer. É claro que se em vez de for uma empresa privada, uma empresa pública fosse uma empresa privada, alto aí, vamos fazer contas, porque uma empresa privada existe outro risco. E se o modelo, em vez de ser esse, o meu amigo estiver a assumir um risco pela sua atividade, então vamos lá a rever isso. Em vez de 40 pontos base, vamos utilizar 400 pontos base, por exemplo. E, portanto, enfim, há aqui duas faces desta moeda que convém termos presente. O modelo Apple, falou-se aqui de benchmarking, é um modelo diferente, apesar de tudo, porque as contas, apesar do parecer de estar, a decisão não é uma decisão de estar, é um modelo em que a tarifa é definida por negociação. A tarifa na alta com os municípios é definida numa base contratual, há um contrato, não há um exclusivo, e, portanto há um contrato que é celebrado e que, enfim, deve ser honrado pelas partes, que estabelece volumes mínimos, tem os seus prazos, tem uma tarifa que é revista em função da evolução da inflação. Na baixa, não, é um modelo que é de uma tarifa que é negociada. Paulo apresenta a sua proposta tarifária, depois há uma negociação com a Direção-Geral de Empresas, que, enfim, toma em consideração o parecer que é elaborado pelo Estado, mas, de facto, é uma negociação que pode resultar, por exemplo, numa tarifa política. Este ano não nos convém que a tarifa da EPAL, a tarifa da EPAL é importante porquê? Porque conta para efeitos da definição da taxa de inflação. E, portanto, eu costumava dizer, quando era regulador, que não me preocupava com a tarifa da EPAL porque ela é decidida em cima no gabinete do Primeiro-Ministro. E, de facto, era assim. Portanto, o partido do regulador é perfeitamente irrelevante. Hoje, suponho que já não será bem assim, até porque o Primeiro-Ministro tem outras preocupações, mas garanto-vos que em 2000 era exatamente rigorosamente assim. Aliás, devo dizer-vos que muitas vezes me recusei a dar parecer sobre a tarifa da EPAL. E, portanto, entre 93 e 2000 foram criados esses sistemas multimunicipais. Como estão a ver, por exemplo, no Algarve, aquilo era aquilo que nós designávamos pelo sistema multimunicipal da Nacional 125, porque a serra era completamente esquecida. Era só mesmo para a zona do turismo. E era para garantir o abastecimento de água. As preocupações, digamos, vieram a seguir. E então, com o primeiro PESAR, foi decidido generalizar este modelo para as regiões do interior. Mas houve progressos. Em 2006 chegámos a estes valores, que estão aqui, que já foram referidos, não irei entrar em detalhes. Como podem ver, sobretudo no abastecimento de água, já está o país pintado de azul, já estamos confortáveis. No que diz respeito ao saneamento, ainda não estamos assim tanto quanto isso. E no que diz respeito ao saneamento, como aliás também resultou dos números apresentados pelo Jaime Batista, temos mesmo uma capacidade ociosa de tratamento de águas residuais, que não está a ser plenamente utilizada porque muitas autarquias não fizeram os seus investimentos e as razões têm a ver com as tarifas. É muito simples. Porque é que eu sou muito crítico em relação com o primeiro plano estratégico? Porquê? Porque eu entendo que esta solução, os novos sistemas multimunicipais estão aqui. Como veio o Algarve, ficou completamente ocupado. E depois, do litoral foi-se para o interior. Ou seja, das áreas metropolitanas foi-se para as regiões mais rurais do país. Esquecemos várias coisas. Primeiro, tarifas. As autarquias do litoral tinham tarifas que já faziam recuperação de custo. As autarquias do interior não têm tarifas que façam recuperação de custo, ponto final. E, portanto, não geram receitas sequer para pagar os serviços de temas multimunicipais, como aqui já se vê no que diz respeito à água, mas se olharmos para o que diz respeito ao saneamento, é muito mais dramático. O escuro é a tarifa em baixa e o claro é a tarifa do sistema multimunicipal em alta, que é muito superior à tarifa média praticam as autarquias que são servidas pelo sistema multimunicipal. Portanto, as autarquias não têm essas receitas. Porquê é que isto aconteceu? Porque esquecemos do seguinte. Nas áreas metropolitanas nós temos grandes autarquias. Por exemplo, a SANES, que é o sistema de saneamento da Costa do Estoril, serve apenas 4 autarquias. A Assembleia Geral faz-se à volta de uma mesa mais pequena do que esta, com 4 presidentes de Câmara, que são, aliás, 4 figuras de projeção nacional. Exaltino Moraes, Fernando Seara, o presidente Carreira, que antigamente era o Capucho, e depois o presidente Joaquim Raposo, da Câmara da Amadora. É uma solução muito sui generis, porque qualquer uma destas autarquias tem mais de 170 mil habitantes. Se formos para o Norte Alentejano, que já são cerca de 12 ou 13 autarquias, são 120 mil habitantes por junto e atacado. É todo o Distrito de Porto Alegre. Não podemos comparar o Distrito de Porto Alegre com este conjunto de autarquias da área metropolitana de Lisboa. Não tem nenhuma comparação. Porquê? Porque no Distrito de Porto Alegre há muitas autarquias que têm 4, 5, 6 mil habitantes. O que é que os autarquias fazem? Têm um FEP per capita muito mais importante do que as autarquias do litoral. O FEP per capita de Lisboa, por exemplo, é zero. zero. Fundo de Equilíbrio Financeiro é 0 euros por habitante por ano. A autarquia de Mércola tem 2 mil euros por habitante por ano. Portanto, a autarquia de Mércola financia os seus serviços e praticamente não cobra serviços aos utilizadores finais. É claro que isto foi assim no passado. Hoje, à medida que vai havendo cada vez mais dificuldade e perda de receitas próprias, cada vez mais as autarquias têm dificuldade em continuar com essas práticas de subsidiação e de não recuperação de custos através das tarifas. As autarquias do litoral teriam sempre que o fazer, porque uma autarquia, como uma autarquia de qualquer uma destas, com mais de 170 mil habitantes e Sintra com 450 mil habitantes, não pode financiar, não pode supor que vai financiar os seus serviços de água, a não ser através das tarifas que vai cobrar. E, portanto, ela naturalmente fê-lo. E depois há uma segunda razão, é que todos os investimentos nas áreas metropolitanas, nas redes em baixa, estão feitos. No interior não estão. Porquê? Porque nós aqui não podemos pensar, mesmo aqui em Coimbra, não podemos pensar em recorrer a um poço ou uma fossa séptica. Mas no distrito de Mércola, porque não? No concelho de Mércola, porque não? E, portanto, é isso mesmo que também distingue os concelhos das áreas metropolitanas dos concelhos do interior. Há alternativas. Quando nas áreas metropolitanas essas alternativas não existem. As redes estão construídas. Nos municípios dos municípios rurais, as redes não estão construídas e, portanto, não existe, digamos, uma cobertura que nos garanta que depois vamos nós fazer a recuperação dos nossos custos. Bom, e depois também a questão da dimensão das autarquias. Na Saneste, eu tenho 4 autarquias, a mais pequena das quais tem cerca de 170 mil habitantes. Se eu for, por exemplo, para o município, para o sistema aqui, das Águas do Mondego, na componente de saneamento, as Águas do Mondego dependem de Coimbra, que representa quase 50%, ou na ordem de 50%, do volume de atividade da empresa. Nas águas do Centro Alentejo, o município de Évora representa quase 70% da atividade da empresa em qualquer uma das suas componentes. São aquilo que nós chamamos de municípios âncora. Mas isso não acontece na área metropolitana de Lisboa, nem do Porto, nem sequer no Algarve, onde há vários municípios com grande dimensão, embora também haja alguns municípios mais pequenos. Mas isso faz com que, digamos, a relação entre os próprios municípios e entre os municípios âncora e as empresas tenham uma natureza completamente distinta. E, portanto, nós temos também, nas áreas metropolitanas, tínhamos projetos maduros, havia estudos de engenharia, nós sabíamos quais eram os consumos. Nas áreas rurais nós não tínhamos nada disso e houve muita coisa que teve que ser, digamos, estimada, como foi possível fazê-lo na altura. E a consequência foi esta, que nós viemos encontrar situações onde temos mais investimento que aquele que inicialmente tínhamos previsto, temos um consumo, uma utilização inferior àquela que inicialmente estava estimada e no final de contas temos que praticar tarifas superiores àquelas que constavam dos contratos de concessão. E isto, obviamente, cria um problema de dificuldade de sustentabilidade que traz riscos vários, enfim, não quero incomodar-vos com isto. As soluções podem ser duas: ou aumentamos as tarifas, e seja o que Deus quiser, e ao aumentarmos as tarifas estamos a criar dificuldades adicionais às autarquias rurais, porque elas não recuperam custos, e portanto vão ter que, cada vez mais, condenar os seus orçamentos autárquicos ao pagamento destes serviços, e deixam de pagar. Ou então temos que rever estes modelos, procurando encontrar economias, fazendo fusões, por exemplo, que é uma atividade em que temos estado envolvidos, aumentando os prazos das concessões, ou no limite, apoiando estas tarifas. É uma hipótese que vai estar em cima da mesa, não tenho dúvidas, neste momento já está em cima da mesa. Porque não, enquanto que, por exemplo, na Saneste, a tarifa necessária para garantir a atividade com a recuperação integral de custos anda na ordem dos 40 cêntimos o metro cúbico, em Trás-os-Montes, no saneamento, anda na ordem de 1,20€, ou seja, 3 vezes mais elevada. E isto é incomportável. Isto é incomportável. Agora, a solução não é fácil, porque o que nós temos é um modelo em que cada empresa é suposto sobreviver com as suas receitas. E, portanto, alguma coisa terá que fazer também do ponto de vista do enquadramento legal desta atividade, e não apenas contratual. Em consequência disto, em 2008 já tínhamos uma empresa que estava com capitais próprios negativos, em 2009 tínhamos 4 empresas com capitais próprios negativos. E, portanto, alguma coisa tem que ser feita também para repor, digamos, as condições financeiras mínimas destas empresas. Um dos modelos que nós ensaiámos foi estas parcerias entre o Estado e as autarquias. No caso de multimunicipais, o Estado cria a sociedade, cria o sistema multimunicipal, em primeiro lugar, simultaneamente cria a sociedade, outorga-lhe um contrato de concessão, que aliás é um pseudo-contrato de concessão, porque nos termos do direito comunitário não é verdadeiramente um contrato de concessão. No caso das parcerias, não. Tem que haver, de facto, um acordo entre o Estado e cada uma das autarquias que vão participar, e existe uma comissão de parceria, que é a entidade onde os parceiros estão representados e que se relaciona com a entidade gestora da parceria. Se me permitem, para concluir, há aqui um problema, em primeiro lugar, de sustentabilidade, que já foi referido, mas há também um problema de eficiência, e eu diria que nós temos demasiados operadores que não são eficientes no nosso país, vai ter que ser feito qualquer coisa, e há um problema de financiamento. Ou seja, vai ser necessário encontrar soluções que garantam o financiamento destas atividades, que hoje nós não podemos dar por adquiridos. E não podemos dar por adquiridos também porque, como sabem, estamos num momento de crise financeira que atinge todas as empresas e também as empresas públicas, como é inevitável. E, portanto, eu creio que vai ser necessário uma alteração do enquadramento legal. Vai ser necessário que sejam tomadas algumas medidas para combater estas ineficiências, para promover alguma eficiência dentro do sistema, para promover a recuperação de custos, e isso pode passar por transferência de risco para as concessionárias, por formas de recuperação de desvios tarifários, participação de privados, e também uma problemática que não vale a pena entrarmos em detalhe, que é a dos ganhos de produtividade. Revisão do modelo de negócios e revisão dos contratos de concessão dos sistemas multimunicipais. Já formulámos muitas propostas, até hoje sem sucesso, pode ser que no futuro venhamos a ter mais sucesso. Muito obrigado pela vossa atenção.
Agradeço ao engenheiro comissário a capacidade de passar à frente e não dizer as mesmas coisas que o engenheiro Malatista já tinha dito. Passo agora a palavra à professora Catarina Paulo.
Não é meu.
Ora bem, eu, enquanto estamos aqui a preparar a apresentação, gostava antes de mais agradecer à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra o convite que me foi dirigido, e especialmente à professora Rita Martins, com a qual tenho o grande prazer de estar a colaborar num projeto de investigação, pelo convite para aqui estar hoje, que muito me honra, sobretudo considerando as pessoas com quem estou a partilhar esta mesa, que enquanto eu estava a fazer o meu doutoramento eram as pessoas que eu ia ouvir para aprender, e agora já me convidam para estar numa mesma mesa com eles, e eu espero estar à altura de dizer alguma coisa de inteligente que não tenha sido dita ainda, e que, na minha perspectiva de professora universitária, portanto, que faz os estudos no gabinete e tenho algum contacto, apesar de tudo, com a realidade do setor. Primeiro porque trabalhei com o INAH, como a professora Rita referiu, para a implementação da parte económica da Diretiva Quadro da Água, e hoje em dia porque também estou envolvida alguns planos de gestão de bacia hidrográfica. Portanto, apesar de tudo, mantenho alguma ligação com o mundo real, mas sou uma economista de gabinete. Portanto, eu trabalho no meu gabinete e vou tirando a informação daqui e dali e tento ver o que é que eu consigo com isto. O que é que eu posso com isto dizer, o que é que eu posso com isto contribuir para a evolução deste setor em Portugal. Portanto, eu achei interessante, quando a Rita me convidou para vir falar aqui, perceber que o tema global em que se encontrava esta conferência era 1986 a 2010, a economia portuguesa na União Europeia, e decidi que ia falar sobre a análise económica da água, o que me simplifica logo muitíssimo, porque não existia análise económica da água até 2000. Portanto, já fico cingido aos últimos 10 anos, porque antes de 2000 não havia nada. Portanto, simplificou-me logo imensíssimo o trabalho, uma vez que de 86 a 2000 havia o setor da água. Portanto, isto é um fenómeno bem conhecido. O setor da água é um setor que, na sua gênese, estava dominado por engenheiros, e bem, porque o trabalho que era preciso ser feito era um trabalho sobretudo de infraestruturação, como já vimos, e esse trabalho não pode ser feito por mais ninguém, mas em que a parte da gestão da procura e a parte da eficiência económica era menos importante e, portanto, os economistas não eram muito chamados a fazer este tipo de trabalho, não participávamos muito neste tipo de análise, E, portanto, realmente até o ano 2000 posso dizer que não aconteceu nada em Portugal em termos de análise económica da água, e eu vou começar a minha análise, a minha apresentação daquilo que aconteceu em Portugal na análise económica da água neste período, precisamente no ano 2000, ou mais ou menos no ano 2000, e vou tentar mostrar-vos aquilo que foi feito, quais foram as condições para haver alguns resultados, e depois alguns resultados, como digo, são estudos dispersos, não são resultados da mesma natureza que foram apresentados pelos anteriores conferencistas, mas são resultados que eu achei que poderiam ter interesse para vocês. Eu sou do ISCTE, como a professora Rita já referiu, e também quero agradecer o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que financia alguns dos nossos projetos de investigação e, portanto, permite que estejamos aqui a apresentar este trabalho. Ora bem, a primeira coisa, sendo economista da água, evidentemente, o que é que os economistas falam? Uma vez apresentei uma coisa sobre tarifários da água já no ano, não sei, não lembro bem qual foi o ano, talvez 2002, em Sevilha, e houve um engenheiro que me disse: lá vem você com a cruz. O mercado, os economistas, é o mercado, e o mercado é uma cruz, é a procura de um lado, a oferta do outro, e aquilo cruza-se, e há lá um intervalo no meio. Portanto, lá vem você com a cruz, que coisa, que mania que os economistas têm da cruz. Mas, realmente, se me pedem para falar da análise económica de um setor, a primeira coisa que eu vou dizer, quais são as componentes que têm que estar presentes numa análise económica de um setor, seja ele qual for. Evidentemente, o setor da água tem características específicas, mas seja qual for o setor que eu quero analisar, se pretendo uma análise económica do que quer que seja, eu preciso pensar o que é que está do lado da procura e o que é que está do lado da oferta. É aquela nossa base de sempre. Portanto, do lado da procura, para qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de economia, sabe que do lado da procura significa tentar perceber qual é a quantidade que os consumidores desejam comprar, desejam consumir, para cada preço. Portanto, a procura, a economia não se define sem preços. Não existe o conceito de procura se não tiver previamente a ideia de preço. Portanto, a procura define-se como quantidades para preços, para diferentes níveis de preços, os consumidores vão reagir consumindo mais ou menos. Evidentemente, alguns bens reagem mais do que outros, e nós sabemos, e vamos confirmar com dados portugueses mais à frente, sabemos que a procura de água é uma procura que não reage particularmente ao preço, mas, em qualquer caso, esse é o aspecto mais importante. Quando nós falamos de procura de água, a coisa mais importante é conhecer como é que esta procura reage ou não reage, ou reage muito ou pouco ao preço. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Depois, do lado da oferta, também a análise económica tradicional, que qualquer aluno de economia é exposto, à qual qualquer aluno de economia é exposto nos seus primeiros anos de curso, é que a oferta tem a ver com o custo marginal de fornecimento do bem que se está a vender. Portanto, a ideia é que a empresa deve avaliar, considerando quanto é que lhe custa produzir cada uma das unidades, se vale ou não vale a pena vender àquele preço. Portanto, mais uma vez, temos aqui uma lógica de vamos oferecer sim ou não, depende qual é o preço que me estão a pedir ou que me estão a oferecer para este bem. No caso do mercado da água, já temos aqui pelo menos dois aspectos diferentes. A primeira é que, como é um bem para o qual, que dá origem a muitas externalidades, ou seja, é um bem que a decisão de consumir ou não consumir água não tem impacto apenas em quem vende a água e em quem compra a água, mas também em terceiras entidades que não estão presentes naquela transação, nomeadamente todos aqueles que usam o meio ambiente água, ou seja, todos. Portanto, qualquer transação entre comprador e vendedor de água vai ter consequências, em fim de linha, sobre o estado do meio hídrico, e o estado do meio hídrico afeta basicamente toda a gente, porque não se pode dizer que haja ninguém em nenhum país que esteja imune completamente à qualidade da água. E, portanto, temos aqui um primeiro aspecto, desde logo, que é importante, que é que, quando nós consideramos os custos de fornecimento de água, do ponto de vista da eficiência económica, nós deveríamos considerar não só o custo propriamente dito das entidades gestoras que fornecem o serviço, por exemplo, de água domicílio, mas também os custos externos, ou seja, os custos ambientais e os custos de escassez, se existirem. As disponibilidades hídricas, evidentemente, são muitíssimo importantes na determinação da oferta, mas não são a oferta. Portanto, a oferta é aquilo que a entidade gestora consegue colocar, e se nós dizemos que uma entidade gestora não tem capacidade financeira para colocar a um determinado preço a água em determinado sítio, não teria, se fosse uma lógica de mercado pura, não teria, essa oferta não seria efetuada. Então, nós vemos que essas entidades estão a efetuá-la e com problemas de insustentabilidade financeira, porque são obrigadas a isso, porque há um serviço com determinadas características. Mas é bom lembrar que, portanto, a oferta é uma decisão. Não depende só das disponibilidades hídricas, depende também de qual é o custo de transportar aquelas disponibilidades hídricas e transformá-las naquilo que são naquilo que é o custo de fornecimento às populações. A análise, evidentemente, do mercado não pode ser excessivamente simplista. Nós temos que pensar que as decisões de curto prazo são diferentes das de longo prazo. Quando estamos a tomar uma decisão para uma concessão a 30 anos, essa decisão tem um grau de liberdade que não tem a decisão de quem já está a gerir uma infraestrutura que já foi construída. E, portanto, uma análise de curto prazo cinge-se àquilo que já existe, àquilo que já foi construído ou àquilo que temos pela frente. Quando estamos a pensar o que é que queremos fazer, temos realmente que pensar, temos um grau de liberdade adicional, que me diz vou ou não investir nesta infraestrutura, vale ou não vale a pena fazer isto, e é essa decisão de vale ou não vale a pena que eu acho que tem estado ausente muitas vezes das decisões de adjudicação das concessões, e por isso é que depois temos os problemas de insustentabilidade financeira que temos. Não é só no abastecimento, é preciso dizer-se que também não é só no abastecimento urbano, porque nós temos estado a falar aqui sobretudo em abastecimento urbano, mas evidentemente a água é usada por muitos outros setores e, portanto, isto é verdade em alguns casos para o abastecimento urbano, é verdade, com muita, muito verdade, na agricultura, em que nós temos grandes infraestruturas que foram construídas sem se pôr a questão corretamente se esta infraestrutura vale ou não vale a pena, ou seja, se há alguém que dê benefício a isto suficiente para pagar os custos que estamos aqui a empatar, não é? Houve muitas infraestruturas, e há muitas infraestruturas neste país que foram construídas sem fazer essa análise, que para um economista é a análise básica, e também no caso da indústria, existem alguns casos, embora no caso da indústria muitas vezes tem mais a ver com as consequências ambientais, uma vez que a maior parte da indústria tem captações próprias e, portanto, supõe-se que pelo menos os custos financeiros do serviço são pagos pela própria empresa. Portanto, o que se coloca é, quando os seus efluentes têm consequências negativas, então têm custos ambientais e esses têm que ser considerados por outra entidade que não a empresa, porque a empresa não se pode esperar que a indústria sozinha ou aquela empresa sozinha leve em consideração os custos que está a impor a terceiros, que ela se calhar nem sabe quem são, nem caracterizou bem, nem tem nada que saber. Tem que haver alguma entidade externa que diga, um regulador ambiental, por exemplo, que diga, atenção, você está a fazer isto, não pode. E não pode, ou tem que pagar, ou tem que, sei lá, inventar aqui um sistema novo de efluentes que recolha a porcaria antes daquilo ir para o rio, ou qualquer coisa desse género. Okay? Eu não coloquei aqui, mas queria também referir, o engenheiro Melo Batista já referiu, mas queria também referir que, evidentemente, o mercado da água, agora sim, olhando para o abastecimento urbano, tem uma outra característica especial. Nós sabemos que é um mercado que nunca será um mercado concorrencial, no sentido em que não é um mercado em que faça sentido haver uma atomização de pequenas empresas tomadoras de preço. Isso é um absurdo. Nós estamos a falar de um mercado que tem características de monopólio natural, ou seja, há economias de escala importantes. E, portanto, é um mercado que nunca vai funcionar livremente, por diversas razões, quer por causa das externalidades que acabámos de referir, quer também pela necessidade de avaliar o longo prazo e a variabilidade natural do recurso e ter estratégias de compensação dos anos secos para os anos úmidos, ou dos anos úmidos para os anos secos, melhor dizendo, quer também pelo tipo de infraestruturas necessárias para esse tipo de, para essas decisões, não é um setor onde nós possamos esperar concorrência entre diferentes empresas. Portanto, é claramente um mercado que tem características especiais e é com essas características especiais que nós temos que lidar. Portanto, eu agora vou começar, então, vamos ao ano 2001, o Plano Nacional da Água. Não sei se ainda foi o Pedro Serra que fez este primeiro Plano Nacional da Água, ainda estava no INAG naquela altura.
Não.
Mas ainda fez, pois. Portanto, no Plano Nacional da Água foi publicado, tem data de 2001, embora eu tenha, se eu bem me recordo, a versão final foi publicada em 2002, mas a data que está, no, pelo menos na versão que eu encontrei, é de 2001. E o Plano Nacional da Água tem muito trabalho, muito importante e de muito boa qualidade. Na altura, portanto, não havia praticamente nada feito em termos de análise como um todo, portanto, havia alguns estudos especificamente para o abastecimento urbano, que evidentemente pelas suas características é aquele que mais preocupa os dirigentes, mas não havia nenhum estudo global com os diferentes setores e o Plano Nacional da Água fez isso. Agora, na parte da economia da água, aquilo que o Plano Nacional da Água continha era, digamos, simpaticamente pobrezinho. A caracterização do mercado, começando logo por aqui, caracterização do mercado da água. Considerações gerais, isto é logo uma das coisas do... O mercado da água tem em conta os três aspectos. A procura de água, onde se identificam, notem bem, as necessidades e ou os volumes de água, consumos faturados nos diferentes setores. A oferta de água, onde se faz uma descrição das disponibilidades hídricas. Okay? E os custos de utilização da água, onde se avalia os custos, com particular destaque para os custos de serviço de utilização da água. Portanto, primeiro aspecto, depois metem aqui as receitas cobradas para os custos, isto quer dizer... que não tem nada a ver, porque as receitas têm que ser do lado da procura. Claro que, evidentemente, nós depois temos que equilibrar se o sistema não funciona em mercado, porque não pode funcionar, temos que equilibrar as receitas com os custos de alguma maneira, ou com regulação ou de alguma maneira, mas quer dizer, já notamos bem que havia aqui uma perspectiva em relação àquilo que é o mercado da água que não era uma perspectiva 100% correta. A caracterização da procura depois é feita nos capítulos 4, isto é tirado do, eu fiz aqui uma citação porque isto é tirado do texto do Plano Nacional da Água. A criação da procura é feita nos capítulos 4, que é o tal capítulo dos usos, consumo e necessidades, e eu fiz uma pesquisa, agora temos estas coisas, temos o PDF, faço a pesquisa, não aparece nenhuma vez neste capítulo a palavra preço, e nenhuma vez neste capítulo a palavra tarifa, porque às vezes podia não aparecer preço, mas aparecia tarifa, que era a mesma coisa. Não aparece. Portanto, em 2001 nós temos um capítulo sobre a economia da água que diz a procura são os usos, as necessidades que as pessoas têm. Seja X, são X metros cúbicos, são X metros cúbicos. É isso que é a procura de água. E é isso que a gente tem que dar às pessoas. Okay? Portanto, a procura de água era definida desta maneira. Depois, havia, efetivamente, e aí vamos ver que houve uma grande evolução no país neste aspecto, havia realmente muito poucos dados concretos e que fossem fiáveis, quer do lado da procura, quer do lado da oferta, portanto, dos custos. Quando eu digo oferta, como economista, estou-me a referir aos custos, que obviamente tem a ver com as disponibilidades hídricas, mas para mim a oferta não é as disponibilidades apenas, é também o custo do serviço. O que é que o Plano Nacional da Água apresentava? Portanto, apresentava algumas estimativas de custos e receitas, calculadas através de métodos mais ou menos refinados, mas através de indicadores básicos, quer dizer, havia alguma estimativa de quantos quilómetros de rede, depois aplicava-se um X, que em média custa um quilómetro de rede. Havia algumas estimativas da população, isso temos, porque o INE já há uns anos que tem isso, portanto, se é esta população, admitindo que temos uma captação de não sei quantos litros de água por dia, então temos umas necessidades de X, ou seja, era tudo um bocadinho nesta base, porque também não havia informação para fazer mais, é preciso que se diga isto. Com base neste tipo de estimativas, assim um bocadinho fabricadas, apontavam-se estes níveis de recuperação de custos, portanto 82% era o nível apontado para isto para a população doméstica, portanto não estou a incluir aqui a indústria, agricultura e outros setores, apenas para o setor do abastecimento urbano, apontavam-nos níveis de 82% para o abastecimento, 20% para a drenagem e tratamento de águas residuais e, em média, um nível de recuperação de custos de 60%, portanto bastante baixo. E aqui relembro que estes níveis de recuperação de custos que estamos sempre a mostrar, não sei se foi o Engenheiro Belo Artista, se foi o Engenheiro Cunha Serra que já mostrou, são apenas os custos financeiros. Os custos ambientais e de escassez não estão incluídos explicitamente nestes números. Vamos ver, falar um bocadinho mais à frente sobre isto, mas não estão incluídos explicitamente nestes números. O papel dos preços na gestão da procura era referido no tal capítulo de economia da água, no capítulo que era suposto ser sobre a procura, não é, mas no capítulo de economia da água é referido, mas não é calculado por ausência de dados. Portanto, se vocês forem ver essa secção do Plano Nacional da Água, aparece lá dois parágrafos em que se diz noutros países há estudos em que se estima como é que a procura reage ao preço, em Portugal não há, portanto apresentamos aqui os números dos outros países e agora cada um que faça o que quiser com isto, porque realmente a análise económica da água em Portugal não tínhamos. Agora, o que é que se conclui, o que é que se concluía nessa altura? Eu aqui não pus os pontos todos, porque as conclusões eram mais extensas, mas pus apenas aqueles que eu acho. Eu sou uma otimista, um bocadinho como o Engenheiro Meu Bautista, não como o Pedro. Sou uma otimista e, portanto, escolhi salientar aqui apenas as conclusões onde eu acho que se fez realmente muito trabalho nos anos que decorreram entre este momento e o momento atual. Portanto, as conclusões diziam, primeiro, deficiente informação estatística. É logo a primeira coisa, porque realmente qualquer pessoa que olhe para o Plano Nacional da Água 2001 percebe as grandes falhas em termos económicos de dados que havia ali. Segundo, inadequação na atual estrutura das organizações da administração central e descentralizada do Estado. Portanto, a desadequação das instituições que eram supostas gerir o recurso água, que naquela altura havia o papel mais importante do INAG e depois havia algumas competências nas CCDRs, mas que não coincidiam com os limites dos recursos hídricos e, portanto, as CCDRs faziam o que podiam, mas não estavam especialmente direcionadas para tratar o recurso água de uma forma integrada. Depois, no ponto 4, inadequação das tarifas e taxas dos serviços da água e ponto 6, falta de aplicação das taxas de utilização. Nenhum dos anteriores oradores falou nisto antes, mas nós tivemos em 94 um decreto que veio na senda daqueles decretos que foram a reorganização do setor em 93, que foi o 47-94, que estipulava uma série de taxas que deviam ser cobradas aos utilizadores da água e que nunca foi regulamentado. Então, nós tínhamos um decreto-lei que dizia neste país tem que se pagar a utilização da água e depois
nunca não saiu nenhuma, era, faltava a portaria dizer qual era o valor, essa portaria nunca saiu. E portanto não se cobravam essas taxas de utilização, o que não só teve o efeito negativo, havia o efeito negativo óbvio daquilo nunca ter sido implementado, mas era melhor nem nunca tivesse saído o decreto, porque além de não ter sido implementado, ainda dava aquele mau aspecto, não sei se estão a ver, do governo fazer uma lei que diz nós somos sérios, vamos cobrar a utilização e depois não sai a portaria, que descredibiliza completamente a legislação, que tem algo, contamina de alguma forma aquilo que as pessoas pensam sobre isto. Portanto, houve aqui, realmente, o Plano Nacional da Água reconhecia, como não poderia deixar de ser, a falta de aplicação das taxas que estavam previstas neste decreto e que nunca chegaram a ser aplicadas, salvo a exceção da taxa de regularização, mas que, apesar de tudo, era aplicada com... tinha um peso bastante pequeno. Bom, o que é que aconteceu desde o Plano Nacional da Água, portanto, mais ou menos desde 2001 até agora? Não vou perder muito tempo com isto, portanto, quero só salientar aquilo que é relevante para a análise económica da água. A Diretiva-Quadro da Água foi fundamental, e por acaso isto é a economia portuguesa na União Europeia, portanto, aqui é preciso que se diga que se não fosse a Diretiva-Quadro da Água, não sei até que ponto é que nós tínhamos evoluído assim tanto na análise económica da água neste país. A Diretiva-Quadro da Água basicamente obrigou os países a preocuparem-se em chamar economistas e dizer, olha lá, vocês agora... A Comissão Europeia quer que a gente diga qualquer coisa de inteligente sobre a economia e a análise económica disto, portanto, se calhar é melhor mandar vir uns economistas, porque agora temos mesmo que responder à Comissão Europeia, não é? A Comissão Europeia não fica sem resposta. Portanto, o que é que diz a Diretiva Quadro da Água? Diz que o papel da análise económica da água é fundamental, referindo quer o nível de recuperação de custos, mas isto é uma coisa que qualquer pessoa, seja qual for a formação de base, percebe. Portanto, eu tenho que ter os custos que eu tenho, têm que ser recuperados pelas receitas, portanto, aqui não há nada especial que um economista possa dizer, mas também que os preços têm que contribuir para a eficiência na utilização dos recursos. E aqui já é preciso pensar um bocadinho no tipo de estruturas tarifárias e que tipo de características é que têm e que incentivos é que elas dão ao consumo, e aí sim já faz algo mais, já é mais importante o papel do economista. Esperamos nós que possa dizer qualquer coisa mais inteligente sobre este aspecto. Depois, a Lei da Água também já foi referida, transpõe a Diretiva Quadro, e em Portugal faz ainda uma outra coisa importante, que é criar as instituições de região hidrográfica, que, portanto, são instituições do Estado, mas que têm fronteiras definidas de acordo com as fronteiras dos recursos hídricos. Portanto, as administrações de região hidrográfica pelo país, não é cada uma a sua bacia hidrográfica, portanto as bacias hidrográficas estão agrupadas, mas os limites das administrações de região hidrográfica coincidem com os limites físicos das regiões hidrográficas, e isso tem a sua importância na gestão do recurso atualmente, como vamos ver. A taxa de recursos hídricos, muito importante, foi também criada na Lei 28/2005, também se diziam lá alguns princípios em relação às tarifas, mas deixando o papel principal na parte da regulação das tarifas é do regulador, e portanto o regulador depois tem feito as suas recomendações, e que eu penso que já se vê, quando olhamos para os dados dos diferentes municípios, penso que já se vê alguma influência da recomendação tarifária da primeira, pelo menos, e vamos ver. Depois saiu, aqui ao contrário do que se passou em 94, podia ter acontecido o mesmo, felizmente não aconteceu, portanto em 2005 saiu uma lei que diz que sim senhor, cria-se umas taxas de utilização, e depois regulamentaram essas taxas, demorou 3 anos, portanto era suposto ser 6 meses, demorou um bocadinho mais do que o previsto, mas saiu, e portanto temos neste momento uma estrutura completa de instrumentos fiscais, tarifários através do regulador e fiscais através desta legislação para o setor da água. Portanto, regulamenta as diferentes componentes da taxa de recursos hídricos, cuja taxa de recursos hídricos é suposto, de alguma forma, refletir aquilo que são os tais custos ambientais, custos adicionais da gestão de recursos que não são pagos diretamente pelas empresas. Portanto, a criação da taxa de recursos hídricos, ao contrário do que se disse por algumas pessoas que disseram na altura, não é suposto ser, sobretudo, mais uma maneira do Estado arranjar dinheiro à custa dos contribuintes. Não é suposto ser esse o objetivo da taxa de recursos hídricos. A taxa de recursos hídricos tem uma justificação teórica, conceptual, muito forte, quer dizer, neste mercado, as decisões que as pessoas tomam têm consequências sobre o meio hídrico, e nós temos que gerir essas consequências, nomeadamente temos que ter mecanismos de monitorização, de gestão, de recuperação de áreas degradadas, e isso tem que ser pago por alguém, e portanto vamos cobrar esse tipo de custo através da taxa de recursos hídricos. É esse o primeiro objetivo. Não quer isto dizer, como também já ouvi dizer, que a taxa de recursos hídricos já cobre os custos ambientais, portanto deixamos de ter que nos preocupar com os custos ambientais, porque evidentemente os valores da taxa de recursos hídricos são valores baixos e valores políticos, valores que foram negociados com os diferentes setores, portanto não é só o abastecimento urbano, mas também a agricultura e a indústria. Não sei porque é que isto agora deixou de funcionar, mas eu acho que a minha voz ouve-se bem, a pessoa tem que gerir o momento em que o microfone começa a funcionar outra vez. Bom, portanto, em termos de acontecimentos importantes, os legislativos estavam no slide anterior, este slide tem aquilo que, a meu ver, foi o que faz a grande diferença hoje em dia para quem quer fazer análise económica da água, que é a existência de informação estatística. Aqui temos dois trabalhos principais que eu gostaria de salientar. Primeiro é o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais, chamado INSAR, que recomeçou a recolher dados em 2003, a partir de 2006 tem feito relatórios anuais dos dados que recolhe. Estes dados estão disponíveis a pedido. Vocês, se forem ao site do INSAR, encontram alguns indicadores que estão livremente disponíveis e também os relatórios, cujos relatórios já só incluem os resultados agregados por bacia hidrográfica. Se vocês quiserem dados mais diferenciados, para algum trabalho académico ou para alguma coisa, o INSAR disponibiliza-os, às vezes com um bocadinho de atraso, consoante tem ou não uma campanha em curso, mas disponibiliza-os e permite-nos, portanto, trabalhar com base em muita informação, que é muito melhor do que aquilo que tínhamos antes, que era nada. Apesar de ter alguns problemas de fiabilidade, e já vamos falar sobre isso. A segunda fonte de informação, que eu não posso deixar de destacar também, como já foi feito antes, é o RASARP, que é produzido pela ERSAR e que apresenta dados económico-financeiros detalhados de todas as concessões dos serviços de águas e resíduos e também indicadores de qualidade de serviço, que, se nós quisermos olhar para a parte da oferta, é muito importante, porque, evidentemente, quando vocês me dizem, os custos de fornecer o serviço dependem de qual é a qualidade do serviço que eu estou a fornecer. E, portanto, se eu vou tentar analisar custos ou dizer alguma coisa de inteligente sobre custos sem considerar os indicadores de qualidade de serviço, evidentemente estou a fazer um mau trabalho. Porque a qualidade de serviço elevada é mais cara do que a qualidade de serviço baixa e, portanto, estes indicadores são também muito importantes na análise da parte da oferta. Ora bem, agora o resto da minha apresentação é um bocadinho mais desgarrada, um bocadinho menos organizada e, no fundo, é com base nestes acontecimentos, quer da Diretiva Quadro, que obriga a determinadas coisas, e a outra legislação posterior, quer das estatísticas que, entretanto, apareceram no setor, o que é que eu gostaria... Eu escolhi, assim, alguns dados, assim, um bocado... O que é que fazemos?
Vou sentar os dois.
Os dois ao mesmo tempo. No pressuposto que não falham os dois ao mesmo tempo, está bem. Mas, assim... Portanto, a ver se assim há sempre pelo menos um que funciona. É uma boa ideia. Portanto, alguns resultados que nós conseguimos hoje em dia ter e que são resultados reais, com base em dados reais, não são indicadores que eu peguei mais ou menos, se eu admitir que as pessoas têm esta captação e são estes metros de rede ou não sei o quê, quanto é que isto custa, não é nada disto. Agora são dados, estamos a falar de dados concretos do nosso país. Tenho aqui numa tabela uma comparação dos níveis de recuperação de custos ao longo dos últimos anos. Portanto, fiz aqui uma seleção de 3 em 3 anos. Temos 2002, 2005 e 2008. E o que é que nós podemos ver? Os níveis de recuperação de custos não só não chegaram aos 100%, como ao longo destes anos têm vindo a diminuir. O que é, evidentemente, pode ser sinal de duas coisas, ou as receitas são muito baixas ou os custos são muito altos. No caso português, as tarifas têm se mantido, enfim, têm subido, mas não muito acima da taxa de inflação, têm subido mais numas zonas do que noutras, mas têm subido, agora os custos têm subido muito mais do que as tarifas. E, portanto, nós temos níveis de recuperação de custos a diminuir. O INSAR nunca faz esta comparação porque eles apresentam apenas os dados anuais, mas eu acho que é uma comparação instrutiva, apesar de também ser enganadora, porque se vocês virem a informação do INSAR, ela tem algumas características que também não permite, eu não posso dizer de certeza absoluta que isto foi aquilo que aconteceu, porque nós temos um aspecto muito importante, que é que o número de entidades gestoras que participam no inventário, portanto que preenchem lá os inquéritos, também tem variado, e nomeadamente, se compararmos 2002 com 2008, aumentou. Nós temos mais entidades gestoras a participar em 2008, por exemplo, aqui tenho os dados de 2008 e 2005, eram 272 entidades em 2008 a preencher estes dados e em 2005 eram 176. Portanto, pode acontecer também que não haja uma pioria real do nível de recuperação de custos, mas apenas que nós agora estamos a incluir aquelas que que ao princípio não deram os dados e que afinal eram piores do que as outras. Portanto, também há aqui um efeito que tem a ver com essa variação na amostra. O que é que encontramos quando analisamos a informação do ensaio? O que é que nós encontramos que é importante? Encontramos ainda significativas falhas na informação da parte dos custos. A parte das receitas, mais ou menos todas as entidades gestoras sabem quais são as suas receitas, porque têm isso bem calculado. É fácil, fazem a faturação, recebem e sabem o que é que veio das receitas. Na parte dos custos é mais complicado, sobretudo quando vocês têm câmaras que prestam muitos serviços e que não têm especificamente contabilidade analítica organizada que vos diz quanto é que vai para a água, quanto é que vai para cemitérios, que é uma coisa que aparece muitas vezes misturada com a água, não me perguntem porquê. Tem a ver com a higiene, não é? Com a saúde pública, mas estão a ver, portanto. Nós temos as águas misturadas com os cemitérios, então, e as próprias câmaras dizem-nos, ou dizem aos técnicos do INSAR, nós não sabemos repartir estes custos. Portanto, o que é que fazemos? Então, nós sabemos que há aqui alguma informação na parte dos custos que não é muito fiável. Temos também, eu gostava de salientar, que em algumas regiões hidrográficas, se olharem para os dados detalhados, temos custos, os custos gerais têm um peso muito significativo. No Plano Nacional da Água, o que é que se dizia? Dizia-se que o principal custo no fornecimento de serviço de água é o custo de investimento. E é isso que nós todos temos na cabeça. O custo principal é o custo de investimento. Vamos ver os dados do ensaio. Não é isso. O custo do investimento nunca é a primeira categoria. A primeira categoria costuma ser os custos de exploração e gestão. A segunda categoria, às vezes, é os custos de investimento e outras vezes são os custos gerais. O que é isto dos custos gerais? São custos que a entidade gestora não consegue atribuir especificamente a nenhuma atividade, mas que são custos de funcionamento que ela acha que pode imputar às águas. E, portanto, isto é um sinal da má qualidade da informação. Portanto, quando nós vemos custos gerais muito, muito elevados, isto significa que, eventualmente, há aqui qualquer coisa que ainda é preciso melhorar em termos desta informação. Depois, outro problema que nós também encontramos numa análise da informação do INSAR é que, apesar de estar previsto na base de dados que as entidades não só coloquem os investimentos efetuados, como também coloquem os subsídios recebidos, nós sabemos que as taxas de comparticipação para as infraestruturas são muito elevadas, no mínimo 60%, na maior parte dos casos, em alguns casos, em algumas zonas mais, e, no entanto, aparecem, se fizermos as contas do que é que aparecem custos de investimento e o que é que aparecem subsídios recebidos, os subsídios recebidos são em baixa, mas depende da região, mas podem ser na ordem dos 2 a 5% dos investimentos. E em alta podem ser na ordem dos 10% dos investimentos. Portanto, em qualquer caso, nós sabemos que a informação de subsídios não está completa. Claramente, no INSAR, a informação de subsídios não está completa porque as percentagens que nos aparecem não têm nada a ver, nem de longe nem de perto, com aquilo que nós sabemos que são as comparticipações às quais as entidades têm acesso. Finalmente, o INSAR não separa os serviços da alta e da baixa, portanto, o que faz é que as transações de água ou de rejeição de águas residuais entre diferentes entidades são subtraídas, portanto, são eliminadas no cálculo dos níveis de recuperação de custos. Se nós fizermos uma análise detalhada separando a alta da baixa, eu não tenho dados para o país inteiro recentes, tenho alguns dados de 2005, mas 2008 não tenho dados para o país inteiro, mas posso-vos dizer que quando distinguimos a alta da baixa, vemos que também, ao contrário daquilo que muitas vezes se ouve dizer, o problema principal está na alta, não está na baixa. O problema principal da recuperação de custos, os níveis de recuperação de custos em média, exceto, não é em todas as zonas, mas em média são melhores na baixa do que na alta, que é uma coisa que não se espera, porque a alta tem tarifas reguladas e supostamente devia cobrir os custos. Os dados do INSAR mostram que para a maior parte, para muitas das zonas, não em todas, para muitas das zonas as recuperações de custos em alta são mais baixas do que em baixa. Que é um resultado também. Já está aqui o Pizarra a dizer que não, mas é o que lá está. Se preencheram mal os dados, a culpa não é minha, mas isto são os dados que lá estão. Agora bem, então, agora tenho aqui alguns dados que eu acho que também podem ser interessantes para termos uma noção da variabilidade regional destes valores. Portanto, aqueles valores que vos apresentei há pouco eram valores nacionais, médios para o país, para o continente, melhor dizendo. Não são para o país todo, não incluem Açores e Madeira, portanto, são os valores para o continente. Aqui temos a variabilidade regional. Nós temos apenas no ISCTE os dados contratados para 2002 e 2005, estamos agora a negociar com o INSAR que nos dê os dados de 2008 para nós completarmos a base de dados e atualizarmos a nossa informação. Aqui vocês podem ver o que aconteceu, isto não se vê nada, pronto. Mas aqui, basicamente, este mapa é a recuperação de custos no abastecimento para a baixa, em baixa, para as águas, para 2002 e aqui temos para 2005. Portanto, o que nós vemos é que não há uma melhoria generalizada, o azul é o melhor, e não há uma melhoria generalizada dos níveis de recuperação de custos. Há pontualmente uma outra região que passa a azul, mas também há regiões que eram cor-de-laranjas e passam a verdes, ou eram verdes e passam a cor-de-laranjas, e portanto nós temos aqui realmente, não conseguimos ver uma tendência de melhoria no nível de recuperação de custos. A nível nacional vimos isso, a nível regional também se consegue ver. Algumas regiões pioraram, vejam por exemplo aqui, e outras regiões mantiveram, outras eventualmente terão melhorado, mas são a minoria. Para o drenagem e tratamento de águas residuais, o panorama é semelhante, portanto nós não conseguimos entre 2002 e 2005 ver uma melhoria dos níveis de recuperação de custos. Estes mapas também servem para vocês verem onde é que estão os problemas principais. Isto já não é uma surpresa depois de terem visto as anteriores apresentações, mas para ver onde é que estão os problemas principais em termos de recuperação de custos. Estas zonas aqui do litoral, estas zonas aqui são as zonas onde a recuperação de custos é melhor, e as zonas de interior, estas zonas são as zonas mais difíceis em termos de recuperação de custos, quer no abastecimento de água, quer nas águas residuais. Portanto, também estes mapas também servem para ilustrar esse aspecto que já temos todos mais ou menos presente. Ai, isto também não se vê nada. Mas aqui o que é que eu pus? Não vale a pena falar sobre isto porque o Pedro Serra já apresentou os dados. Nós sabemos que há algumas concessões multimunicipais em alta que não são sustentáveis financeiramente. Estes dados são do RASARP. O RASARP apresentava no seu relatório de 2008 as tarifas aprovadas para os diferentes sistemas multimunicipais comparadas com as tarifas que seriam necessárias para equilibrar as contas num determinado ano. Evidentemente, não quer dizer que as tarifas tenham que passar a ser isso, porque podem ser repartidas em vários anos ou qualquer coisa desse tipo, mas as tarifas que teriam sido necessárias naquele exercício, durante aquele exercício, para equilibrar as contas das empresas, e nós vemos aqui empresas com coisas deste tipo, não é? Portanto, estas são as necessárias, estas são as aprovadas. E vocês veem aqui quais são as entidades que têm os problemas, são as mesmas que o engenheiro Pedro Serra apresentou há pouco. Aqui não está em mapa, mas pode-se ver. Este é o ZEBRE, este é o AVE, não é? O que é aquilo? Não. Como é que se chama esta? Eu não consigo ver. Eu próprio não consigo ver o que ele está.
Águas do AVE.
Aqui há de estar o Norte Alentejo, o Norte Alentejano em algum sítio. Esta...
Minha Lima.
É o Minha Lima e esta, digamos já agora...
Trás-os-Montes.
Trás-os-Montes, exatamente. Trás-os-Montes é o autor. Eu não consigo mesmo realmente ver nada daquilo que ali está, mas enfim, felizmente tive ajuda. Portanto, é aqui basicamente esta figura serve para ilustrar que há problemas sérios em termos de sustentabilidade financeira dos sistemas multimunicipais e que explicam. Aquele era o abastecimento, este é o drenagem de tratamento de águas residuais, mas é similar. Agora, em termos de análise da procura, o que é que nós podemos mostrar? Portanto, especificamente, olhando para o papel dos preços, a tal ideia que os preços são muito importantes e, portanto, é preciso olhar para eles, eu tenho aqui algumas figuras que ilustram a confusão que era, que ainda é até um certo ponto, mas a confusão que eram as estruturas tarifárias neste país, tá? De abastecimento de água nos sistemas urbanos. Vocês podem ver aqui uma lista de setores que nós encontramos na base de dados, e eu lembro-me na época em que estava a ser construída a base de dados do INSAR, que cada vez que se ia uma entidade nova tinha que se acrescentar mais uma linha na base de dados, porque não estava previsto mais um setor que aparecia com prestário e com tarifário diferente dos outros. Portanto, há uma enorme variabilidade nos tarifários. Existem tarifários específicos para não sei quantas entidades diferentes, e depois a própria forma de cálculo, a própria forma do tarifário, a própria estrutura do tarifário também varia muito de acordo com as diferentes entidades. Portanto, nós temos aqui, isto é só para verem que são imensos, não é? Mete-se aqui o quê? Os bombeiros, o comércio, as escolas, os hospitais, cada um com um tarifário especial, não sei se estão a ver. E depois, muitas entidades gestoras a cobrarem preço único, portanto, preço por metro cúbico, muitas entidades gestoras a cobrarem por escalões, no caso do consumo residencial são quase todas, se vocês repararem aqui, isto é para o abastecimento de água. Depois com escalões, com diferentes métodos de cálculo dos escalões, porque também há o escalão em que a pessoa paga de acordo com o escalão em que está os metros cúbicos todos consumidos, e outra variante que em cada escalão eu pago os metros cúbicos àquele preço. Portanto, se eu consumir, se o escalão acaba nos 5 metros e eu consumo 6, só pago os 6, que são um preço mais caro, os primeiros 5 continuam a pagar o mesmo preço. A outra variante é, se eu consumo 6, pago todos os 6 metros cúbicos ao novo preço. Portanto, é um método de cálculo diferente. Portanto, temos aqui uma ilustração dos diferentes métodos de cálculo. E ainda temos uma ou outra entidade por esse país fora a fazer uma combinação destas diferentes, portanto, até um determinado valor calculamos de uma forma e depois a partir daí calculamos de outra, ou seja, a confusão é total. Aqui temos um gráfico também ilustrativo que é o número de escalões. Aqui em baixo temos a média, portanto, a média é a moda, portanto, para esta escala. A média é 2, mais ou menos, a maior parte dos setores, exceto no residencial, em que a média era 5, neste ano de 2005, mas depois a máxima é muito maior, e vocês têm aqui uma escala diferente. No setor residencial chegava a haver entidades gestoras com 30 escalões e com coisas afins. Portanto, assim, uma coisa mais ou menos assustadora. Este é o preço marginal, portanto, como já me estão a dizer que estou a ocupar muito tempo, é melhor não perder muito tempo com isto, mas vocês estão a ver aqui os preços marginais têm assim uns picos, que é cada vez que há um escalão em que passa a contar tudo ao novo preço, há um salto na tarifa marginal e, portanto, isto dá umas decisões, uns incentivos económicos completamente estranhos que nós não conseguimos justificar. Não vou saltar isto porque o Estima Batista já falou, portanto, a questão da acessibilidade. Eu acho, não tenho dados para vos mostrar ainda para o país inteiro, mas eu acho, do contacto que tenho tido nos planos de gestão de bacia do Alentejo e do Algarve, que se nota em 2008 e 2009 já uma redução da variabilidade das estruturas tarifárias, o que atribua dois fatores. A primeira recomendação tarifária do IRAR, que estabelece algumas regras para as estruturas tarifárias, e também a Lei 12 de 2008, que proíbe que se cobrem taxas ou tarifas sem correspondentes comprovadas de encargos. Portanto, nota-se já, eu penso que quando eu tiver os dados atualizados para o país a 2008 já se vai notar, apesar de tudo, uma melhoria naquela questão das estruturas tarifárias. Nota-se também uma tendência para alguma subida de preços. De acordo com a APDA, que faz este tipo de avaliação, os valores têm subido 1 a 6% de média anual de 2006 a 2009, mas isto é muito pouco se vocês pensarem que estamos a falar de valores nominais. Portanto, isto são valores que não, nem muitos dos anos e muitas das regiões não cobrem sequer a taxa de inflação. Finalmente, gostava de vos apresentar algum trabalho que temos desenvolvido com base na informação estatística disponível na análise da procura. Temos um estudo, o primeiro estudo foi da Rita Martins e do professor Fortunato na procura-preço. Temos o valor de menos 0,588, o que significa que para cada 1% de subida de preço a quantidade cai 0,5%, ou seja, metade, a quantidade reage metade daquilo que foi o aumento do preço, que é uma reação baixa, portanto confirma-se que a água é rígida. A procura da água é rígida. Isto eram apenas 5 municípios. Se nós alargarmos esta análise para todo o país, com os dados que agora existem, nós temos, dependendo do modelo, temos elasticidades ainda mais baixas, portanto a elasticidade da procura de água em Portugal pode aproximar-se muito do menos 0,1, o que significa que a quantidade reage 10% daquilo que foi a subida do preço. É uma elasticidade muito, muito baixa. Não é extraordinária, dentro é na linha daquilo que são as elasticidades de procura-preço noutros países, mas isto tem algumas implicações. Em particular, eu gosto sempre de realçar duas. A primeira é boa para as entidades gestoras, isto significa que podem subir o preço à vontade, porque a quantidade não vai diminuir. Portanto, esta é a primeira implicação, que é positiva. A procura é rígida e significa que o preço subir não tem consequências significativas a nível do consumo. A segunda não é assim tão boa, é só se tivermos situações de escassez. Portanto, se nós tivermos situações pontuais ou estruturais de escassez, o preço da água não vai lá. Nós não conseguimos reduzir significativamente a quantidade consumida de água usando apenas o preço como sinal. Porque a procura reage muito pouco ao preço e, sobretudo, eu pus aqui este valor para comparação, a elasticidade procura a temperatura é 0,6. Portanto, cada vez que a temperatura sobe 1%, a quantidade aumenta 0,6%. Portanto, se vocês tentarem gerir isso com um instrumento de preço que também paga menos 0,1, estão a ver que é um bocadinho difícil, eu diria mesmo, missão impossível tentar gerir a escassez de água através apenas do mecanismo de preço. Não quer dizer que o mecanismo de preço não seja importante, mas é verdade que tem algumas limitações neste contexto. Vou concluir. Está aqui escrito resultados para custos. Resultados para custos eu escolhi e não os apresentar aqui porque temos ainda resultados muito incipientes e que são contraditórios. Os estudos que existem, uns dizem que há economias de escala para determinado tipo de dimensão de entidades, outros dizem que não há economias de escala, que há economias de gama, que não há economias de gama, o que só nos mostra que realmente nós precisamos trabalhar melhor a parte da informação dos custos, porque isto é feito com base na informação dos custos e nós sabemos que a informação dos custos tem alguns defeitos. E, portanto, eu quero concluir dizendo que realmente muita coisa foi feita, sobretudo em termos de recolha de informação, nos últimos 10 anos. Eu há 10 anos não poderia ter feito esta apresentação, nem nada similar a isto, porque não havia informação nenhuma, portanto não havia nada que se pudesse fazer. Temos é que melhorar a gestão dos serviços, ou seja, melhorar os níveis de recuperação de custos e procurar acertar com as estruturas de preços eficientes. Temos que pensar quais são os impactos das diferentes estruturas tarifárias e temos que avaliar os custos ambientais e de escassez para ver se é preciso ajustar a TRH àquilo que são os custos efetivos. Também não quero deixar de salientar que os trabalhos dos planos de gestão de bacia hidrográfica estão em curso e que se espera que em todas as regiões hidrográficas haja novos valores para a análise económica no próximo ano, em que prazo no qual os planos devem estar concluídos. Obrigada.
Segue-se um curto período para debate, dado orientado à hora, que penso que de alguma forma compensa o copo meio cheio em termos de assistência, foi claramente compensado pelo entusiasmo dos oradores. Eu passaria então a palavra para esse lado para deixar a possibilidade de colocarem questões aos oradores. Temos duas pessoas a quererem colocar questões, vamos ler essas questões e passaremos à resposta e se houver novas questões, seguir-se-á a uma outra fase da pergunta-resposta.
Bem, boa tarde. Luís Cruz, investigador do GEM, docente desta casa. Em primeiro lugar, e enquanto for responsável pela organização, não posso deixar de passar a oportunidade para, mais uma vez, agradecer aos oradores por este evento e a forma como partilharam connosco a vossa perspectiva daquele que vem sendo o percurso do setor DEFRA. Em seguida, eu gostaria de colocar uma questão e que posso dirigir aos três convidados ligada aos tarifários. Nomeadamente, até que ponto é que as recentes recomendações da ERSAR e, obviamente, em particular, a última recomendação, a recomendação número 2 de 2010, poderão ser considerados como primeiros passos no âmbito de uma estratégia mais alargada dirigida a uma ainda maior harmonização e simplificação tarifária. Isto é, admitindo que é desejável e ainda mais longe, será que é possível? Isto é, poderemos ter futuras recomendações consistentes algo mais próximo daquilo que é preconizado pela teoria económica, por exemplo, em termos de um ainda menor número de escalões e uma efetiva recuperação de custos por todas as entidades e de uma maior equidade? Ou será que, por exemplo, as condicionantes de natureza política ou local serão um travão muito forte e a atual recomendação é o quão longe se poderá ir, não poderemos ir muito mais longe do que isto. Em segundo lugar, uma questão especificamente dirigida à professora Catarina e ligada ao último slide da apresentação. Nomeadamente, se tendo em conta os trabalhos que têm em curso no âmbito dos planos de gestão das bacias hidrográficas, já poderá avançar com alguma ordem de grandeza relativamente a quanto é que poderão representar os custos ambientais e de escassez, pelo menos em termos relativos, comparando com a taxa de recursos hídricos.
Boa tarde, sou Pedro Samarques, Departamento de Engenharia Civil. Primeiro, dar os parabéns à organização pelo painel que teve aqui e, de facto, já foi referido, tem dois dos pais da situação em termos de águas e saneamento e gestão de recursos hídricos do país. E, portanto, só por isso estão de parabéns. A segunda é uma chamada de atenção. Esteve-se a falar de água, mas só se falou praticamente de uma componente do ciclo urbano da água. É bom não esquecer isso. Representa entre 5% a 10% da utilização da água. E depois há algum cuidado, do ponto de vista também académico, quando se referem valores, por exemplo, de que a taxa de recuperação nas zonas do interior são menores, naturalmente, se pusessem a EFAL o pagamento de Castelo de Bó e os investimentos que foram feitos ao longo daqueles períodos tão longos, provavelmente a taxa de recuperação seria também mais penalizadora para elas. Começaram até 1970, até ao 25 de Abril, como o Pedro dizia, praticamente não tínhamos serviços de saneamento, tínhamos nas centros de concelho, poucas, fundamentalmente a cidade, o resto não existia paisagem. Um outro aspecto que é importante referir e tem a ver também com isso, que é uma grande componente das infraestruturas, nomeadamente das barragens, para se puser como benefícios apenas a utilização da água aqui na Agueira, eu tenho muitas dúvidas da sustentabilidade, por exemplo, da Agueira, a não ser com custos extremamente elevados. Mas se puser lá a proteção das cheias, que é uma das principais componentes, e a razão, os tais engenheiros, estou a rever aqui uma luta, entre aspas, entre os engenheiros e os arquitetos, agora passava aos engenheiros, como foi inicialmente referido, entre os engenheiros e os economistas, como se não tivesse havido sempre todo o plano nacional de barragens, como o plano de 50 e tal de eletrificação, não tivesse havido economistas. Mas há um aspecto que é importante e foi referido pelo Jaime e pelo Pedro Serra, e em particular o exemplo do Jaime é excelente. De facto, fizemos o carro, montamos um carro ótimo, metemos combustível, fizemos os testes todos, de segurança, etc, etc, mas esquecemos depois de termos dinheiro para pagar o combustível. Se calhar fizemos um carro um bocadinho bom demais. Entre aspas, obviamente, porque em alguns casos bastavam-nos as fossas sépticas, bastavam-nos os poços, com algum controle, porque não vai ser seguramente possível continuar a fazer como temos feito, meia culpa para os engenheiros, que continuaram a fazer estudos e projetos com a população a crescer, quando a população já lá não vai estar. E estamos a levar lá infraestruturas extremamente onerosas para a população que está a desaparecer. Mas, se não os fizermos, provavelmente vamos ter um país muito mais inclinado para o litoral e também estamos numa casa que faz planeamento do território, acho que bem, e ajuda a sustentabilidade do país. Obrigado.
Não sei quem é que quer começar por responder.
Eu respondo, desde logo, no que diz respeito ao regulamento tarifário, estou à vontade para dizer, porque ele aplica sobretudo às entidades em baixa, considero extremamente positivo e creio que foi um passo muito importante, que aliás é reconhecido também pelas próprias autarquias, no sentido de dar mais racionalidade aos tarifários. Creio que seguramente o Jaime Batista também estará de acordo. Aliás, ele é o autor, está com certeza de acordo, é que poderia não estar de acordo, e estou de acordo, estou muito de acordo com a utilidade do regulamento tarifário. Em relação com a questão das tarifas e as questões colocadas pelo Alfeu, bom, eu diria que mesmo que tivéssemos que pagar com esse albode, a água em Lisboa seria seguramente mais barata do que em outras regiões. É Pau serve 2,8 milhões de habitantes. Tem 2 hectares e tem uma origem de água fundamentalmente. Tem 2, os olhos de água, 3, os nascentes de Valviola. Depois tem o aquífero do Médio Tejo e tem o Castelo de Bode. Mas a mais importante de todas é de longe o Castelo de Bode. Tem 2 hectares. Trás-os-Montes tem origens, provavelmente algumas dezenas, das quais 8 barragens, construídas, a maior parte delas por nós, e tem seguramente uma vintena de hectares. Se formos para o saneamento, a situação ainda é mais dramática. Por exemplo, a Sanesta tem uma estação de tratamento, que serve cerca de 700 mil habitantes, e as águas do Zezericó têm 200 estações de tratamento para servir 240 mil habitantes. Portanto, há aqui uma diferença radical que não podemos ter ilusões a esse respeito. E sobre essas questões era o que tinha a dizer.
Eu peço desculpa, tenho que ir apanhar o comboio. Portanto, vou responder naquilo que for possível e depois vou ter que sair com muita pena minha, mas infelizmente tenho aulas amanhã de manhã e portanto não consigo mesmo ficar em Coimbra para mais tarde. A resposta ao Luís. Eu, como disse na minha apresentação, acho que o regulamento tarifário foi um aspecto positivo e acho que isso já se nota. Se comprarmos os dados de 2008 com os dados de 2005, já se nota uma simplificação das estruturas tarifárias. No entanto, a meu ver, estipular que os residenciais têm que ter 4 escalões, a meu ver, é excessivo. Portanto, eu acho que a ideia de que os outros setores têm que ter um escalão é perfeitamente aceita e acho que é perfeitamente razoável. A ideia de que os residenciais têm, porque têm que ter 4 escalões, também não me parece correta e penso que a regulamentação tarifária, eventualmente, a regulamentação tarifária deveria ter ido mais no sentido de dizer, deviam ter até ao máximo de 4 escalões,
mas se quiserem ter menos, podem ter menos, porque a entidade gestora é que sabe como é que vai gerir a sua. Porque não há nenhuma razão. Nós podemos encontrar razões de equidade, razões de acessibilidade para o primeiro escalão, diferenciado do restante. Eventualmente para três escalões, um mais barato, que é o subsidiado, depois um que é o custo marginal mais ou menos, e um terceiro que é para tentar pagar o que se está a cobrar a menos no primeiro. Mas não vejo muito bem porque os quatro escalões, se o Sr. Batista tem alguma resposta para isso. Eu, por mim, realmente tenderia, como economista, não é? Sabendo, conhecendo os dois os mesmos argumentos, portanto, tenderia a dizer que talvez quatro escalões seja excessivo e, nesse aspecto, talvez possa ir mais longe. Quanto aos custos e descartes, infelizmente, nós não vamos fazer os nossos planos de bacia. Penso que mais nenhum plano de bacia vai fazer uma quantificação exata dos custos. Exata, não deixa de ser exata. A quantificação séria dos custos sanitários e descartes. Porquê? Porque os planos estão a ser feitos num prazo de tempo muito apertado e nós temos que tratar primeiro a informação, que é a informação de base. O que se pode dizer, nós fizemos alguma análise da TRH, nas demonstrações de bacia em que eu estou a participar. Mas é um bocadinho só para dar uma ideia de qual é o impacto que aquilo tem ou deixa de ter e não necessariamente para ligar aquilo aos orçamentais reais. Em alguns outros países, o que se tem feito como, digamos, atalho para chegar ao valor dos orçamentais é dizer, se as entidades gestoras todas, e aqui olhando para os outros setores, se todos os utilizadores da água estiverem a utilizar o meio hídrico de uma forma que não comprometa a qualidade ecológica, então podemos dizer que já estão os orçamentais todos internalizados. Portanto, em alguns países o que se tem feito é isso, é contabilizar o que é preciso, que medidas é que são precisas de implementar para não haver um impacto significativo no meio hídrico. E quando analisa os custos dessas medidas e dizes que são os custos ambientais. Isso é uma coisa que eu penso que numa fase seguinte, em Portugal, também se poderá vir a fazer com alguma facilidade. Porque a questão da valorização monetária dos bens não monetários é muito time-consuming, não é? Como se costuma dizer, e portanto não estou a ver que em Portugal se faça nos próximos anos um grande esforço nesse sentido. Não sei se há uma pergunta especificamente para mim, mas acho que não. Peço imensa desculpa por ter que sair, porque tive muito gosto de estar aqui com vocês.
Muito bem.
Ainda vou ouvir a resposta.
Eu aliás, sou coisa para lhe dar bem pelas bolsas, mas realmente, indireta, e depois respondi a todas as questões. E direto às suas questões. Primeiro, a questão dos quatro escalões, eu diria que no mínimo tem que haver três. Um que é claramente proteção social, um que é claramente recuperação de custos e um que é claramente penalizador ambiental. Nós optamos por dois, quatro, sendo que os dois intermédios são termos de recuperação de custos. E repare que tudo isto tem que ser gerido também numa lógica do contexto existente. Eu tinha operadores a queixar-se imenso. Que estavam habituados a 11 escalões, para eles é uns. Entrava em estado de choque com a redução do violento. Portanto, há que gerir também um pouco o contexto. Os 4 escalões parecem-nos adequados, sem prejuízo, por não ser o ideal. Depois, uma referência que fez na sua intervenção, quando pareceu-me dizer que não haveria evidências de economia de escala, foi isso que eu percebi.
Não é. Quer dizer, os estudos que nós temos é que nem há nem deixa de haver. No estudo da Rita havia, no estudo do Henrique, portanto, dependendo da dimensão das entidades gestoras. E, portanto, não me sinto à vontade para estar a apresentar aqui os resultados, não há um resultado assim claro.
Então, para dizer que as economias de escala não são uma panaceia, ou seja, não há economias de escala sempre. Nós sabemos. Há uma curva e depois há ali uma fase da curva em que é interessante, praticamente interessante, explorar economias de escala e outras partes da curva é que mais ou menos não nos preocupamos muito com isso. Só para dar sobre isto a informação, que nós iniciamos agora um estudo exatamente que nos permita ter mais percepção de onde é que se situam as zonas de economias de escala e podemos depois regular os operadores no sentido de eles se situarem, dizer, eu estou numa dimensão que já não é relevante para mim, ou estou numa dimensão em que é relevante, e obviamente esse estudo estamos a basear nestes anos todos de informação que já acumulamos. Preciso também a referir que eu tenho certeza que referiu que a recuperação de custos nas baixas é melhor que nas altas. Eu não concordo com isso.
Os dados do INSAR, isto não é uma questão de concordar ou não concordar. Isto é, as empresas, as entidades gestoras que preencheram a base de dados do INSAR fazem essas contas e é isto que dá.
Claro, mas não permita-me a minha desconfiança de adicional da lista de dados, com todo o respeito, por isso. E aliás, um problema geográfico que é muito interessante ver. Nos sistemas multimunicipais estatais, nós temos, e não tenho, por acaso tenho aqui o gráfico, mas não há tempo de mostrar. E na Assembleia Pública há pouco mostrei isto graficamente, porque é muito fácil de aprender. Nós temos um conjunto de entidades, e até se formos para os resíduos, diria que temos quase todas as entidades, com sustentabilidade, no ponto de vista de que a recuperação de custos está, grosso modo, assegurada. Se formos aos resíduos, temos talvez um caso. Se formos muito pessimistas, dois casos onde podemos ter problemas. O resto está tudo bem. Se formos às águas, temos uma margem que está bem e temos uma margem que está sem si e outra que está mal. E é essa que nos preocupa. Agora, repare, é possível, e está mal, não porque andemos todos distraídos a praticar tarifas muito abaixo de... Está mal porque os cálculos mostram que a tarifa necessária é suficientemente maior do que a tarifa que está praticada e isso tem que ser decidido e evoluir num contexto de aceitação social e política. Ou seja, não é fácil dizer, olha, isto é muito fácil, fizemos aqui umas contas, aumentam 60%, resolvem tudo. Mas, no dia seguinte temos à porta do Legio quando se erra lá uma administração e lá me telefonava, eu nem andava de telefone nesse dia e depois logo sabia o que acontece. É, portanto, as coisas têm que ser vistas de uma lógica integrada com outros fatores. Sempre que apresentou ali um gráfico interessante, eu julgo até que disse que o tirou do Razar, se foi isso.
Aquele dos multimunicipais era do Razar.
Dos multimunicipais, é isso? Ora bom, rapaz, e apresentou como exemplo a Águas do Ave, etc. Sabe que Águas do Ave, Águas de Minha Lima, que também apontou, e Águas do Cávado, é excelente exemplo de operadores que estavam naquela situação de óbvio, ou seja, precisavam desta tarifa e estavam a ter uma tarifa mais baixa. Mas sabe que, mérito da ADP, exatamente das empresas de Serra, evoluíram, em vez de ficarem a queixar de que tinham que aumentar tarifas e isto não mais resolvia, evoluíram para uma solução de fusão. Neste momento, nenhuma delas existe. Existe uma coisa chamada Águas do Noroeste, que permitiu, em vez de ter três tarifas, duas das quais já entrar no amarelo, ter uma única tarifa que resolveu o problema. Aí está, uma boa medida estrutural que resolve um problema sem necessidade de andarmos para aí desesperadamente a aumentar tarifas. Ok? Portanto, deu um bom exemplo. Depois, passando para as outras questões, a recuperação da ERSAM deve ser vista como algo evolutivo, no sentido de permitir espaço para melhorias futuras. Obviamente que sim, não é a sua pergunta. Obviamente que sim. Repare, nós, quando publicámos, não tínhamos poderes regulamentares. Hoje temos, mas na altura não podíamos. E, portanto, avançámos para uma recomendação que era a única forma, o único poder que tínhamos, já que o Estado não fazia lei, nós não tínhamos poderes regulamentares, fizemos uma recomendação. No início, com um certo sentimento de saber pouco, no sentido que era só uma recomendação, mas a verdade é que devo dizer que a minha experiência sobre isso não leva neste momento à conclusão, uma conclusão tão drástica. Pode ser uma boa estratégia ter uma simples recomendação, que não é, portanto, obrigatória, mas que permite quem quiser que adote. E a experiência tem sido, como aliás a Catarina referiu, de uma adesão muito interessante. Portanto, não é uma obrigação, não viola, digamos, preocupações da autonomia municipal. Funciona como recomendação, como tal é muito interessante porque adota quem quer, mas a verdade é que a maior parte dos operadores mostra muito interesse em adotar, até porque é um mecanismo muito simpático para dizer eu tive que resolver o meu problema das tarifas e a culpa é daquela pessoa que eu sinto lá de Lisboa resolver o meu tarifa. Aliás, se virem para ser regional é engraçadíssimo, não é? Na último caso, Sintra, tem levado uma certa polémica, ouçam as declarações. Eu que diz Sintra, a culpa é do regulador que nos obriga a fazer isso. Enfim, que a culpa é do regulador é, por definição, não me preocupa. Agora, não nos obriga a fazer isso, é uma recomendação. Eles usam um pouco para tirar o ónus político dessas coisas para os regulador. Tudo bem, eu acho que é uma contribuição que a regulação dá, mas mostra que há ali uma vontade de mudar por parte do município. Portanto, não parece mal que seja um bocadinho voluntário nesta fase. Agora, eu acredito que ele vai evoluir. e vai evoluir no mínimo futuramente para um regulamento dessa área, que agora já estamos a escolher, e o regulamento tem eficácia externa, não funciona. Agora, o que eu diria é, a universidade, esta e outras, podem ter aqui, neste período, um papel muito importante, que é dedicarem-se a acompanhar, a analisar a efetiva evolução dos tarifários no país face a essa recomendação, analisar a própria recomendação no sentido daquilo que vos parece bom e mau, e sugerir à entidade reguladora melhorias no sentido de que vamos ter uma geração de aplicação desta recomendação durante uns anos e um dia teremos outra coisa, talvez chamado regulamento tarifário, onde contributos vossos, baseado na análise técnica nas evidências das melhorias ou não, na adequação de certas daquelas regras à realidade, nos podem ajudar. Portanto, incentivo muito a Academia a fazer essa análise, para nós, obviamente, é extraordinariamente bem-vinda. Quanto ao professor Alfeu, é evidente que tudo isto é difícil de comparar, porque as situações são diferentes em termos de épocas em que ocorreram, são diferentes em função dos contextos em que existem. A EPAL e Castelo Bode, obviamente, é uma situação diferente da situação, por exemplo, de Águas do Algarve, que também vai buscar água a alfeiras que não são, e barragens que não são deles, mas aí já paga uma utilização, até a uma terceira situação de operadores que constroem a própria barragem. E, em cima disso, há um outro fator que funciona ao contrário, é que esses operadores que constroem a barragem podem ter tido financiamento de 85%. Portanto, isso é realmente difícil de comparar, mas temos que aceitar que é assim e não podemos fazer muito mais sobre isto. A questão do carro, a questão do combustível, já me apresenta para a tua pergunta.
A questão é, talvez tenhamos feito um bocado longo demais, não é próximo demais para as nossas disciplinas.
Mas estou a dizer que há alguém parte da verdade nisso. Nós criámos ou reformámos o setor num período relativamente curto. Apesar de tudo, 15 anos não é nada nessas coisas. E fomos muito pressionados, nomeado pela Comissão Europeia, que dizia o Sr. Leonides, tratam disto ou nem sequer o dinheiro que vocês aproveitam, simples como isso. E no cima, como temos aqui umas diretivas, pomos aí uns processos contenciosos em cima de vocês, que vocês bem engraçados ficam, como aliás temos, nomeadamente, na própria qualidade da água, por problemas ocorridos em 99, atenção, tem 12 anos, portanto a justiça não funciona só para aqui em Portugal. A Comissão Europeia, temos um contencioso com 12 anos, não está decidido e que todos os anos, duas ou três vezes, temos que ir a Bruxelas ou virem cá, continuar a discutir o magno problema do que era a qualidade da água em Portugal, em 99, já mal nos lembramos, mas é isso que está em cima da mesa. Okay? Portanto, o contexto é esse e eu diria que se fizermos uma retrospectiva do que fizemos bem e mal, vamos encontrar situações. Essa pergunta foi-me feita à Assembleia da República há muito poucos dias. E a resposta está gravada, se for ao site, está lá a minha resposta. Ainda que encontramos todas as situações, encontramos situações que estão bem, que foram razoavelmente bem direcionadas, construídas, etc. E encontramos erros. E os erros para um lado e para o outro. Ou seja, encontramos erros de instalações que foram menos bem conseguidas e já estão a ter algum problema. E encontramos situações também de infraestruturas que foram confortavelmente desenhadas e construídas. Ou seja, o dinheiro era fácil, eram 85% de não ser onde, e vai daí na dúvida, faça-se por cima. E obviamente, temos situações dessas, e obviamente, até grandes operadores, essas situações, algumas delas foram desenvolvidas por grandes operadores, mas que se sentiam confortáveis no sentido de dizer, bom, se eu faço o tratamento X, posso fazer um tratamento X mais Y, porque esta história que eu usei custa-me 15%, se não faço agora também não tenho mais oportunidades, já agora isto representa fiabilidade, fica um tratamento melhor, se eu faço uma captação assim ou assim, talvez faça assim. Enfim, e essas coisas, mas que são relativamente pontuais e conhecidas, depois têm consequências. Eu estou a pensar no operador, não vou dar mais polémicas, mas nesse operador concreto, que é um excelente operador, mas que foi confortável nas suas decisões, hoje tem uma bola vermelha lá no determinado indicador. Daí sabe, porque o serviço é mau? Não. Porque tem uma infraestrutura sobredimensionada e dificilmente sai dessa zona de sobre. Portanto, na prática, estamos a dizer que o senhor, neste aspecto, não tem na usura uma adequada qualidade de serviço porque tem uma infraestrutura que está a custar mais do que devia aos seus consumidores e não é necessário. Eu posso dizer que o então presidente dessa empresa teve comigo duríssimas, apesar de sermos amigos, duríssimas discussões ao telefone sobre a bola vermelha de uma infraestrutura que está sobredimensionada. Mas ficamos a aceitar que hoje é penalizado por uma má opção. Continuamos a ter alguns operadores que nos orçamentos que nos mandam, e já agora, porque não fazemos mais isto? O último, também não vou dizer o nome, mais este estágio de tratamento de água. Porque então ficamos com a água à prova de tudo e de mais. E a questão que o valor lhe faz é, mas esse mais custa X, eu vou ver o histórico dos últimos 5 anos, a sua qualidade de água está perfeita. Tem que se esforçar um pouco mais para me convencer a dizer que sim a esse investimento. Eu acredito que a comunidade possa aumentar-se, e é para uma desgraça qualquer, agora tem mais uma barreira. Mas justifica a sociedade estar a pagar. Portanto, isso é um problema permanente, teve o seu apogeu numa fase de dinheiro fácil, mas que hoje tende a reduzir-se, não só porque o dinheiro já não é fácil, mas também porque o regulador está muito mais atento a isso, e na altura nem sequer existia, quando o primeiro operador que eu referi construiu uma captação muito maior do que a necessária, nem sequer a regulação havia. Depois houve erros em zonas rurais com infraestruturas demasiado integradas fisicamente. Eu diria que aprendamos com isso e não façamos novos erros. Isso é o essencial. Os erros já lá estão cometidos, não é?
Deixa-me só dizer uma coisa. E depois temos aquelas das populações urbanas do interior.
Sim.
Vai ser sempre dramática em termos de indicadores, não é? Temos situações em que os consumos quadriplicam durante um mês, um mês e meio. E portanto tem que se satisfazer ou não, senão deixam o
claro. E aí, obviamente, são instalações que servem ao senhor da grande parte do ano e todos nós temos que assumir que estamos a pagar essa pedra, a fazer elas ociosas, pois quando forem todos a fato, não fica tudo a seco. Não é? Temos que pagar. Agora, reparem, há medidas que podem minimizar isso, se eu me permite, só muito rapidamente, que é, por exemplo, esta recomendou um tarifário sazonal, é pensar exatamente nesses casos. Porque, por exemplo, o pescador ao herdio, se não houver um tarifário sazonal, paga todo o ano, mesmo tarifário que o inglês lá vai, e paga o tarifário alto porque a infraestrutura foi construída para ele, mas também para o mês de agosto em que vai lá o inglês. E então criamos um tarifário sazonal em que boa parte do ano há um tarifário mais baixo, e naqueles 3, 4 meses mais puxados turisticamente, o tarifário sobe, ou quer dizer, o inglês quando cá vem paga sempre o tarifário alto. O algarvio pescador paga um tarifário baixo e só alto nesses meses. Portanto, criou uma maior equidade em termos de tarifários.
Muito bem. Dado adiantada a hora e não tanto pela falta de entusiasmo dos assistentes, eu gostaria de encerrar esta sessão. Naturalmente que outras oportunidades haverá para continuarmos estas discussões. Gostaria de encerrar voltando a agradecer, neste caso, apenas ao conferencista presente, mas a todos os restantes pessoas da assistência e salientando que penso que conseguimos com esta discussão retirar algumas conclusões muito sumárias. Penso que estamos de acordo quanto aos progressos significativos que o setor das águas tem sofrido nos últimos anos. A vários níveis, e salientava aqui a questão da universalidade, pelo menos no que diz respeito a uma parte do ciclo urbano, sobretudo à parte do abastecimento, ao nível da cobertura, portanto, da população para estes serviços. Naturalmente, penso que ficou aqui também evidente que ainda há um caminho por trilhar, e esse caminho passa por, pela solução de diversos problemas que devem merecer a nossa atenção, nomeadamente a questão da cobertura de custos, outras questões relacionadas com o próprio modelo de financiamento e de regulação também, que foi aqui levantado, mas gostaria de encerrar dizendo que é para nós gratificante que o termo preço tenha sido trazido para o debate, não tanto os economistas, que não são uma invenção nova, na verdade, mas realmente a ausência do termo preço do debate, quanto a nós, era uma falha importante. Um aspecto que ficou aqui referido nesta fase de debate e que é importante e que é assumido pela organização, que fica por tratar, tem a ver precisamente com, digamos, o grosso dos consumos de água. Não é por falta de vontade, eu diria que tem também muito que ver com a inexistência de dados. Refiro-me em concreto aos consumos para usos agrícolas, que todos sabemos que representam uma fatia muito significativa dos consumos. Nós aqui falámos dos consumos domésticos. São aqueles para os quais há dados. Vamos todos tentar concentrar a nossa atenção naquilo que falta fazer. Penso que houve aqui uma complementaridade muito interessante de intervenções, desde a perspectiva do regulador, a perspectiva de alguém que já passou por essa cadeira e que agora está do lado dos regulados, e do lado académico, mais a vertente da análise económica. Agradeço a todos a participação e havemos ter novas oportunidades de continuar este debate. Muito obrigada.